Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhoras e Senhores Magistrados, Senhoras e Senhores Membros do Centro de Estudos Judiciários, caros colegas deputados, minhas senhoras e meus senhores, cumpro-me, em nome da Presidência da Assembleia da República, o Sr. Presidente encontra-se em deslocação oficial em Angola, dar-vos as boas-vindas a esta Casa da Democracia e saudar-vos, particularmente aos responsáveis do Centro de Estudos Judiciários e a quantos nele desenvolveram e desenvolvem a sua atividade, cumprimentando-os pelos 40 anos de labor ao serviço da seleção e formação das nossas magistraturas. A Assembleia da República é, como cumpre ao órgão de soberania, representativo da vontade plural dos cidadãos, uma instituição de portas abertas ao pulsar das demais instituições do Estado, bem como aos diversos setores da sociedade civil. A constante ocorrência de iniciativas congregadoras, de participação e de debate, é o testemunho vivo de que a democracia se constrói em diálogo e na partilha de abordagens e de experiências. Quem presuma que o bom desempenho das instituições se realiza na simples concretização reservada das suas competências, perde completamente de vista um requisito legitimador fundamental a qualquer organismo público em democracia, o de tornar compreensíveis ao entendimento dos cidadãos os fundamentos dos seus processos e das suas decisões. Razão esta por si bastante para que ponhamos em realce o significado simbólico desta comemoração do Centro de Estudos Judiciários nesta sala do Senado da Assembleia da República. O valor da reflexão aberta em torno de uma das mais relevantes concretizações do ideário do Estado de Direito Democrático, a da seleção e formação inicial e em exercício das nossas magistraturas. Aliás, reflexão tanto mais atual quanto os tempos que correm mostram inquietantes nuvens no horizonte em relação ao sistema de valores e de princípios em que assentou a reconstrução das sociedades democráticas refundadas na base do primado da dignidade da pessoa humana, tal como enunciado e desenvolvido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e para cuja concretização e função da justiça é esta insubstituível. São flagrantes os desafios com que se confrontam especialmente as novas gerações. A revolução tecnológica em curso, a caminho da designada sociedade digital, mostra a sua dupla face de género. Ora, abrindo horizontes para a utilização massiva das novas tecnologias de comunicação, da desmaterialização, da inteligência artificial e das conquistas da ciência ao serviço de novas e impensadas formas de qualidade de vida, ora sujeitando a sociedade a níveis chocantes de desigualdade, de desregulação, de atomismo e de individualismo, com sérios riscos de quebra dos sentimentos de pertença indispensáveis à realização de um destino coletivo e solidário. Na encruzilhada, como tantas vezes aconteceu em outros momentos da história, não falta quem se mostre arauto de profecias salvíficas, supostamente aptas a conjurar todos os males do tempo. Para uns, o remédio consistiria em soltar todas as energias da inovação e do conhecimento e deixar que a iniciativa dos particulares e os fluxos do dinheiro cumpram o seu papel de motor do progresso, para tanto reduzindo o Estado e o seu papel ao menor denominador comum. É a ideologia neoliberal em marcha, indiferente às injustiças sociais, às desigualdades e ao destino das liberdades fundamentais. Para outros, a solução apresenta-se na forma de um novo, velho discurso ideológico, pretensamente substitutivo das ideologias tradicionais. Se o campo do pluralismo político ameaça não dar resposta às exigências de populações, profissões ou grupos, o remédio seria muscular a resposta do Estado e proclamar que não é pela representação democrática nem pelo desempenho dos governos que se fazem pagar as promessas públicas, mas antes pelo primado de um sistema musculado de justiça. Não já entendido como sentenciador de conflitos e instância integradora de bens jurídicos violados, mas como referencial impositivo de padrões de comportamento, de guardião moral contra a corrosão das virtudes, de braço repressor ao serviço de uma ordem de prevenção geral para além da justiça do caso concreto. Porém, como avisa Antoine Garapon no seu livro Guardador de Promessas, Justiça e Democracia, esta justiça, assim concebida, corre o risco de ser arrastada pelo mesmo movimento que a projetou para a frente do palco. A justiça torna-se um contrapoder que abafa o poder, desenvolve uma responsabilidade que desencoraja qualquer iniciativa, uma repressão que criminaliza a injustiça social, uma autoridade que destitui a própria autoridade. E como lucidamente acrescenta François Host, no tempo do direito, enganamo-nos ao obrigar o futuro sob a forma da ameaça, mesmo instituída, pois é apenas sob a forma da promessa que o futuro é fecundo. Era esse o projeto da deusa Atena, que livrava Atenas do ciclo infindável de violência, apostando na confiança. Apostar na confiança, de tão simples, pode parecer receita prosaica. No entanto, a confiança é um dos princípios referenciais da nossa ordem constitucional. Quando, depois de enunciar os órgãos de soberania, Presidente da República, Assembleia da República, Governo e Tribunais, acrescenta que estes devem observar a separação e interdependência estabelecidos na Constituição. Numa linguagem simples, devem ser capazes de se respeitar na sua autonomia própria e ser capazes de cooperar para o fim partilhado da realização do bem comum na comunidade nacional. A atualidade e a pertinência do princípio a todos, titulares de qualquer dos órgãos em causa ou membros dos organismos que com eles diretamente se relacionam, deve inspirar uma atitude de elementar consideração pelo papel que cada um está reservado. Nenhum poder deve ter a pretensão de realizar o papel do outro, ou de se lhe sobrepor, segundo pretensas e hierarquias inexistentes na ordem constitucional. Nem a política pode comprometer a independência da justiça, nem o sistema de justiça pode substituir-se à política na sua função ordenadora e mobilizadora da sociedade. A esta luz, nem a categoria dos magistrados pode ser encarada, como alguns pretendem, como uma casta de privilegiados dentro do Estado. Nem os titulares de cargos políticos devem ser concebidos como a classe política, designação que ignora deliberadamente o facto legitimador da representação democrática transitória por natureza. Para encarar com êxito os desafios do nosso tempo, precisamos, a todos os níveis, isso sim, de mais cultura democrática. Mas não há suficiente cultura democrática onde ela não for genuinamente cultivada a partir da pedagogia dos seus valores, dos seus princípios e dos seus processos. A informação esclarecida, o espírito crítico e a disponibilidade para compreender são antídotos indispensáveis ao alastrar dos dogmatismos e das manifestações populistas do discurso fácil que, no final, só incrementam a disrupção e as tentações autoritárias. Vemo-las já despontar em horizontes próximos, por enquanto, sob as vestes eufemísticas das designadas democracias iliberais. Para evitar o seu manto diáfano, é todavia necessário irmos mais longe do que uma abordagem na generalidade ou de generalidades. No momento em que comemoramos os 40 anos da formação do Centro de Estudos Judiciários em Democracia, considera-se impertinente equacionar mais de perto alguns pontos problemáticos de certas narrativas recorrentes, sendo absolutamente inquestionável e um imperativo de cidadania o empenhamento na prevenção e no combate à corrupção e aos tráficos nas suas várias modalidades criminógenas e a legitimidade da exigência de mais meios para o funcionamento da justiça, pergunto se há de merecer igual aceitação um discurso justicialista que, passo a passo, se obstina a ignorar ou desprezar o valor constitucional dos direitos fundamentais. Por exemplo, é aceitável, à luz dos valores democráticos, continuar a reivindicar o fim da presunção de inocência e a inversão do ónus da prova em direito criminal contra a jurisprudência firmada e unânime do Tribunal Constitucional, fazendo por ignorar que, doravante, todos os titulares dos órgãos de soberania e altos cargos públicos estarão sujeitos ao crime de falsas declarações de rendimentos e de património e subordinados ainda a poder perder a favor do Estado até ao limite de 80% os bens não adequadamente justificados quanto à sua proveniência? É aceitável pretender reivindicar para o direito português figuras tão controvertidas como a da delegação premiada, sem explicar que se as regras da colaboração com a justiça merecem ser revisitadas, nunca devem excluir a prova dos factos e a determinação judicial da culpa? É aceitável não ter uma palavra para a importância de regular procedimentos judiciários quando estes se possam concretizar em manifestações de autoridade puramente administrativa? É aceitável reclamar, em nome da eficácia, o recurso a meios especiais de obtenção de prova à margem do processo e sem controle jurisdicional? É adequado que se proclame, como matéria de boa realização da justiça, que o prazo normal de uma investigação não é o prazo processualmente estabelecido, mas o da prescrição? E onde fica o direito dos cidadãos à administração da justiça em tempo útil? Nas manchetes dos jornais e das televisões? É admissível continuar a reivindicar a realização do princípio da transparência em lógica de tábua rasa, invocando, por exemplo, recente relatório do GRECO, mas sem reconhecer que, afinal, tipos criminais, declarações de interesses, códigos de conduta, regras sobre prendas e hospitalidades, ou já estão aprovadas ou em processo avançado de aprovação? E a quem se devem destinar estas regras e prescrições? À tal classe política ou, afinal, a todos os titulares de órgãos de soberania e altos cargos públicos? Senhoras e senhores, cometi o pecado de exceder largamente os cânones do uso da palavra para uma protocolar declaração de boas-vindas aos Centros de Estudos Judiciários e seus convidados, que é sem dúvida devida e é genuína. Mas nesta ocasião, haveria talvez um pecado maior que não quis cometer. O pecado da omissão. O pecado de pretender conscientemente ignorar o pernicioso impacto dos discursos de Cassandra, ótimos para alcançar o contrário do que dizem pretender. O resultado provável do discurso do negativismo e da suspeita como regra é desafetar os cidadãos das instituições do Estado, tanto as do sistema político quanto as do sistema de justiça. Resultado inadequado, portanto, tanto para melhorar a qualidade do desempenho de uns e de outros, quanto por fortalecer os níveis de confiança nos valores civilizacionais em democracia. Ao legislador, do lado do qual me encontro, compete contribuir para melhorar as instituições pelo aperfeiçoamento dos seus quadros normativos. É, por exemplo, o que ocorre com os trabalhos recentes ou em curso relativos ao Estatuto Judicial e ao Estatuto do Ministério Público. É ainda cedo para uma avaliação final, mas à margem das ruidosas campanhas, algumas de injúria e detração, contra o trabalho parlamentar, acredito na mais-valia do resultado final. Em breve o saberemos. Porém, tão importante como os resultados positivos no plano legislativo, é o valor insubstituível da formação dos titulares dos órgãos, como na situação que aqui nos reúne, no caso do sistema judiciário. O melhor direito e a melhor arquitetura das instituições não substituirão nunca a competência técnica e a dimensão ética das funções de investigar, representar ou julgar. Que na sua dimensão formativa e pedagógica, o Centro de Estudos Judiciários possa estar para a qualificação das magistraturas, como a função legislativa deve estar para o aperfeiçoamento normativo das instituições, são os meus melhores votos para os próximos 40 anos de vida democrática e de fortalecimento do Estado de Direito. Sem precisar de idealizar o passado, nem de estigmatizar o presente, nem de profetizar o futuro, bastará que no compromisso pela confiança saibamos todos agir com o sentido da responsabilidade e com o sentido da consideração devida à função de cada um. Porque é da responsabilidade própria, por isso não delegável, e da consideração pelo outro, por isso não alienável, que nos advém a autoridade devidamente legitimada para o cumprimento exigente das missões que na racional organização do Estado a cada um é confiada. Longa vida, pois, ao Centro de Estudos Judiciários e ao seu necessário contributo, exigente e inestimável, na formação de gerações de magistrados e outros qualificados colaboradores na administração da Justiça, sempre com o propósito que o criou e o tem norteado, o fortalecimento do Estado de Direito e a garantia do cumprimento da legalidade democrática. Muito obrigado.
Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, senhoras Secretárias de Estado, Adjuntas e da Justiça, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Senhor Conselheiro Cunha Rodrigues, Senhoras e Senhores Conselheiros, Senhores Embargadores, Senhores Procuradores Adjuntos, Senhoras e Senhores Magistrados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Uma especial e feliz ocasião junta-nos hoje, aqui, na Casa da Democracia. Lembramos, normalmente, os acontecimentos infelizes para nunca os esquecer e comemoramos os momentos felizes para os perpetuar. Hoje, comemoramos o 40º aniversário do Centro de Estudos Judiciários, perpetuando o momento original e feliz que foi o nascimento do SES, mas também lembrando o caminho percorrido e a maturidade do modelo. Eu não tive o privilégio de ser filha do SES, como muitos dos que aqui estão. De ao comemorarmos este aniversário, a que me associo muito voluntariamente, prestamos homenagem também a duas figuras singulares, a dois homens singulares. Dois homens cujo percurso se cruza intensamente com a história da justiça portuguesa num dos seus momentos mais marcantes. A transição da ditadura para o regime democrático. São eles António Almeida Santos, que enquanto Ministro da Justiça aprovou o diploma que criou o SES, e José Narciso da Cunha Rodrigues, que formaram a parceria virtuosa e iluminada que concebeu a arquitetura das instituições judiciárias em democracia, dando nesse contexto força à lei, à criação de uma escola de formação de magistrados, o Centro de Estudos Judiciários, pensado como escola de pós-graduação, habilitante para o ingresso nas magistraturas com a abolição do regime de estágios então vigente e também com a ruptura da matriz vestibular do Ministério Público. O modelo do Ministério Público que temos hoje é dessa época e mantém-se como um grande exemplo, a nível tanto europeu como internacional, pela sábia combinação da autonomia com a hierarquia e, sobretudo, com o equilíbrio delicado de poderes entre o Conselho Superior da Magistratura e o Procurador-Geral da República. A destruição desse equilíbrio, em prejuízo dos poderes atribuídos ao Procurador-Geral da República, que existem desde a gênese deste modelo, alteraria radicalmente o desenho institucional que hoje, que sempre conhecemos, fragilizando irremediavelmente a figura do Procurador-Geral e reduzindo a sua capacidade para responder pelos resultados da ação do coletivo que dirige. Eu espero que isso não se venha a verificar. Da ação conjunta destes dois grandes vultos da política e da justiça portuguesa, Almeida Santos e Cunha Rodrigues, resultou uma visão de enorme contemporaneidade e um penetrante sentido das grandes linhas de progresso para o futuro da justiça. É, para mim, profundamente gratificante saudar a presença neste espaço do Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues e poder exprimir publicamente o meu reconhecimento por tudo aquilo que fez pela construção das instituições judiciárias que temos e das quais nos orgulhamos. E também por aquilo que fez ao nível da formação dos magistrados ainda antes da criação do Centro de Estudos Judiciários. Eu ingressei na magistratura em 1979 e, portanto, nessa altura não existia Centro de Estudos Judiciários. Havia, naquele período de transição para a democracia, os chamados GOEs, Grupos Orientadores de Estágio, de que faziam parte figuras notáveis das magistraturas, onde eu incorporo o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, o Dr. Rodrigues Maximiano, o Conselheiro Artur Maurício, o Conselheiro Rui Pinheiro, entretanto falecidos, o Sr. Doutor, o Sr. Conselheiro, que era, estaria hoje aqui presente, mas não está, Laborinho Lúcio, entre muitos outros. O Centro de Estudos Judiciários, criado por diploma de 1979, começou em 80 a prosseguir a sua missão primordial de formar magistrados numa visão ao que era ao tempo profundamente inovadora e dedicada, suprindo as necessidades dos tribunais na recente conquista da democracia e criando uma nova cultura judiciária. Foi um longo caminho, um caminho feito de sucessos e dificuldades, que nos trouxe ao que hoje todos reconhecemos como uma instituição essencial, que muito tem contribuído para a sociedade que temos, fortalecendo a existência de tribunais independentes e imparciais. As instituições são feitas de pessoas, e uma casa que forma pessoas, educando-as para a cidadania reforçada que se exige a um magistrado, dando-lhes um sólido acompanhamento técnico e que ao longo de 40 anos o foi fazendo, merece o que hoje aqui se vai fazer. Lembrar as fundações e semear o futuro. Do outro lado, pelo Ministério da Justiça, o SES é, na sua gestão, uma escola alinhada com os Conselhos Superiores, com os Supremos Tribunais, com o Procurador-Geral da República, com a Assembleia da República e com a Ordem dos Advogados, com a Academia, cujos representantes integram o respectivo Conselho Geral, num caldo de diversidade de competências, enriquecedor e facilitador da ligação a vários mundos. Nestes últimos 3 anos, o SES cumpriu a sua missão na formação de magistrados, formação inicial, usando em pleno a capacidade instalada, com a admissão de 380 auditores de justiça para ambas as magistraturas, com o intuito de dar resposta às crescentes necessidades do sistema, ao fim de um período em que as admissões estiveram congeladas. Chega agora o tempo de balanço e de reflexão, que se harmoniza em pleno com o aniversário cuja celebração aqui iniciamos e que, seguramente os presentes contribuirão com as suas intervenções para iluminar. E eu termino felicitando a direção do Centro Judiciário, na pessoa do seu presidente, Sr. Conselheiro João Silva Miguel, por esta magnífica iniciativa que juntou não só os pais fundadores, como várias gerações de magistrados que o SEJ formou e que estão aqui presentes. Juntaram-os a nós. Eu não sei se na passagem pelo SEJ foram felizes. Eu fui feliz na minha passagem pelo Grupo de Orientadores de Estágio. Mas estou segura de que, no mínimo, o SEJ lhes foi útil na vossa formação como magistrados, dando-lhes bases comuns para o exercício do munus essencial ao funcionamento das sociedades democráticas. Desejo ao SEJ as maiores felicidades para os próximos 40 anos e para os outros que hão de vir, e agradeço a todos a vossa presença hoje e, sobretudo, o sentido de unidade que transparece desta reunião. Muito obrigada.
Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, por si e em representação do Senhor Presidente da Assembleia da República, na sua pessoa, permita-me cumprimento todos os senhores deputados e demais membros da Assembleia da República que hoje aqui nos recebe. Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhora Ministra da Justiça, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Justiça e Senhora Secretária de Estado da Justiça, Senhor e Senhor Conselheiros Vice-Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Administrativo, Senhores Presidentes dos Tribunais de Relação e dos Tribunais Centrais Administrativos, Senhores Procuradores Gerais Distritais, Senhores Dirigentes do Ministério da Justiça, Sra. Inspetora-Geral das Atividades em Saúde e, porventura fora do seu lugar protocolar, saúdo ainda os senhores Diretores Adjuntos, Coordenadores e Docentes do Centro de Estudos Judiciários, Senhoras e Senhores Auditores de Justiça, razão também primeira desta sessão, Senhores dirigentes e funcionários do Centro de Estudos Judiciários, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em meu nome e em nome do Centro de Estudos Judiciários, expresso-lhe, Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, o meu mais profundo reconhecimento por nos receber na Casa da Democracia e, em conjunto, podermos celebrar os 40 anos do Centro de Estudos Judiciários que se completam brevemente. A Vossa Excelência, Sra. Ministra da Justiça, testemunho-lhe o quanto nos honra que se tenha dignado intervir nesta sessão, que interpretamos com uma atenção e respeito pela confiança na missão do SES na formação de magistrados e expressando-lhe também o reconhecimento pelas palavras de estímulo e esperança que nos endereçou. Como instituição inovadora, pela consagração de uma visão integrada da formação de magistrados, o SES foi recebido há 40 anos com o entusiasmo de uns e a crítica de outros. Estávamos num período de forte intensidade do debate de ideias, poucos anos volvidos após o 25 de Abril. O diploma legal instituidor do Centro de Estudos Judiciários diria que concluiu a arquitetura do sistema de justiça português, iniciado em 1977, com a Lei da Organização Judiciária e o Estatuto dos Magistrados Judiciais, e prosseguiu, no ano seguinte, com a Lei Orgânica dos Magistrados Judiciais, para apenas aludir a algum dos mais importantes diplomas. Na exposição de motivos do diploma que aprovou o Estatuto do Centro de Estudos Judiciários, Esclarece-se que a formação de magistrados preocupava os dirigentes da maioria dos países, que a formação de magistrados pressupunha um amplo espaço de diálogo e reflexão que proporcionasse aos futuros magistrados oportunidade de desenvolvimento intelectual, de aperfeiçoamento da personalidade e de sensibilização à função judiciária, e que tivesse um mínimo de institucionalização a partir de um estabelecimento onde se concentrassem os vários esquemas formativos e pudessem ser coordenadas as atividades letivas e as de contacto, observação e estágio. A concretização desta ideia de SEGE como espaço de diálogo e reflexão que proporcionasse aos futuros magistrados oportunidades de desenvolvimento intelectual, de aperfeiçoamento da personalidade e da sensibilização à função judiciária estava condicionada por imperativos de urgência, ditados pela necessidade de superar dificuldades conjunturais de preenchimento dos quadros, e a realidade mostrou mesmo serem bem mais profundas do que simples realidades conjunturais, sendo necessário recorrer a cursos concentrados de formação que permitissem compensar o déficit de magistrados. O modelo não dispensava padrões de qualidade, pelo apoio a uma adequada preparação profissional e uma visão nova das magistraturas, de quem se esperava que definitivamente estivessem disponíveis e atentas à evolução do homem e da sociedade, num espaço, o da justiça, atreito a fundas mutações. Na visão de que o SES foi construído, a formação compreendia a formação permanente, a complementar e a inicial, esta antecedida do recrutamento e seleção dos auditores de justiça, segundo um padrão que ainda hoje comunga de muitos dos seus traços essenciais e originais. Nos conteúdos, a metodologia jurídica, a psicologia e a sociologia judiciárias, a tecnologia judiciária ou as ciências da empresa constituíam matérias pioneiras para a época. Mas os fundadores do SES tiveram uma visão de futuro, antevendo modificações no relacionamento de povos e sociedades e abrindo desde logo uma abertura à cooperação no quadro da formação de magistrados entre os países da expressão oficial portuguesa. Três personalidades repartem a responsabilidade pela celebração hoje dos 40 anos do SES. O Presidente da República de então, o Sr. General Ramalho de Anjos, que promulgou o diploma que instituiu o SES. O Conselheiro Cunha Rodrigues, que agora saúdo com muita amizade. E o ensinamento que a todos os magistrados, e sobretudo aos magistrados do Ministério Público, nos transmitiu ao longo de todo o seu exercício de funções, quer como Procurador-Geral da República, quer como ilustre magistrado deste país, e em cuja casa, em Lagares, o articulado foi preparado, o Conselheiro Labrinho Lúcio, primeiro diretor do Centro de Estudos, pouco depois do seu diretor, após a saída do Conselheiro António Caeiro. Nesta cerimónia evocativa do SES, quisemos celebrar a memória pelos olhos e pela palavra dos seus pais fundadores. De cada um perceberemos os desafios e expectativas que ao tempo se colocavam para a formação de magistrados, num modelo inovador, adotado num tempo de fragilidade das instituições democráticas, cuja consolidação ainda tardaria alguns anos. Os auditores de justiça, que então como agora constituem os autores do Core Business do SES, não poderiam ser esquecidos. Por isso, pedimos aos primeiros auditores do Centro de Estudos Judiciários, e que ali entraram em 1980, no primeiro curso normal de formação, que nos trouxessem as suas memórias. O Conselheiro António Joaquim Pissarra e a Procuradora-Geral Adjunta Raquel de Vicente Rosa são, respectivamente, o primeiro magistrado judicial saído do SES que venceu todos os escalões profissionais e é hoje o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e a magistrada do Ministério Público, primeira classificada do seu curso, que exerce funções de coordenadora no Tribunal Central Administrativo Sul. Um e outra, 40 anos depois, têm a sua história de vivência do SES connosco compartilham. Em todos estes anos, o SES cresceu e se desenvolveu, transformando-se na escola de referência que hoje é, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Um prestígio que foi sendo conquistado no dia-a-dia por todos quantos no SES exerceram e exercem funções. Aos anteriores diretores, conselheiros, Armando Leandro, aqui presente, e que saúdo com profunda amizade e muito carinho, ao conselheiro Laborinho Lúcio, à conselheira Ana Luísa Geraldes, penhoradamente agradeço a presença, bem como as dos diretores anteriores, a professora doutora Anabela Rodrigues, o conselheiro Mário Mendes, o seu desembargador Pereira Batista, a todos sendo devido uma palavra de profundo agradecimento pelo saber e empenho que dedicaram ao engrandecimento do Centro de Estudos Judiciários. Aos diretores adjuntos, coordenadores e coordenadoras, docentes e formadores e formadoras do Centro de Estudos Judiciários, nas suas instalações em Lisboa e nos tribunais, que todos os dias, com os e as auditoras, dão o seu melhor para uma formação de excelência, dou a expressão do meu reconhecimento. Aos senhores e senhoras funcionários, dirigentes, chefias, técnicos e administrativos, tão poucos que nos conhecemos todos como uma família, em particular à Dona Emília Marques e ao Sr. Luís Ribeiro, que connosco estão desde a primeira hora e são a imagem presente do SES, é devido uma palavra de profunda gratidão. O SES, todos cumprimos a missão de formar desde 1980 4.582 magistrados e magistradas judiciais, juízes e juízas dos Tribunais Administrativos e Fiscais e magistrados e magistradas do Ministério Público. O SES, todos, damos formação contínua a mais de 6 mil magistrados judiciais e do Ministério Público por ano, ascendendo a várias dezenas de milhares os magistrados e magistradas que receberam uma ou mais ações de formação. O SES, todos, são as várias dezenas de milhares de oradores que têm contribuído para a formação. O SES, todos, vimos uma escola essencialmente masculina no seu início vir a transformar-se progressivamente, desde 1989-90, numa escola maioritariamente feminina, em cerca de 70%, sendo as senhoras magistradas, já hoje, 2.642. O SES, todos, formamos, em formação inicial, 656 magistrados judiciais e do Ministério Público, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau, de Angola e de Moçambique, contribuindo decisivamente para o reforço da ligação entre todos os países lusófonos. O SES, todos, temos contribuído para a formação de magistrados europeus, construindo a justiça europeia através das inúmeras ações de formação para magistrados aqui organizadas. E tudo isto com o recurso a 191 docentes, 11 deles dedicados à formação de magistrados numa língua estrangeira. E do corpo docente, dirigentes dos centros judiciários e dos seus auditores, de onde já saíram dois presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, um presidente do Supremo Tribunal Administrativo, dois ministros da Justiça, três procuradores-gerais da República, presidentes de tribunais de relação e procuradores-gerais distritais. Todo um passado que afirmo com muito orgulho, dignifica e enobrece o Centro de Estudos Judiciários. Queremos que o SES se apresente também como um horizonte futuro. Por isso, se nos afigurou relevante associar a um passado rico de memória a reflexão sobre o tempo presente e futuro do recrutamento e formação de magistrados do Centro de Estudos Judiciários. Vivemos em sociedades complexas, constantemente sujeitas a desafios que as testam como sociedades organizadas pelo direito, com realidades novas que nos interpelam, onde, porventura, a inteligência artificial é apenas uma delas, e que são tudo realidades de que a formação de magistrados não pode aliar-se. E para que o saber fazer bem, modulado nos valores universais inscritos na Constituição e na lei, E numa leitura de hoje da sociedade em que o magistrado se insere, seja não só um imperativo legal, mas também ético e uma exigência de cidadania. Por isso, uma reflexão pelos eleitos do povo na Casa da Democracia sobre o regime que há de reger a escolha e formação daqueles que nos tribunais e a nome do povo hão de aplicar a lei, afigou-se de profundo sentido democrático. Em nome do SES, expresso às senhoras e senhores deputados das bancadas parlamentares do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP, do Partido Comunista Português e do Centro Democrático Social, Partido Popular, a disponibilidade e o empenho para participar neste debate. Muito obrigado.
Vamos passar ao painel seguinte e, portanto, nós vamos deixar o lugar disponível para os próximos intervenientes.
Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Saúdo-os pela presença nesta sessão solene de evocação dos 40 anos dos Centros Judiciários. Para primeiro orador desta segunda parte, estava prevista a participação do Sr. General Ramallianes, Presidente da República da altura, que por motivos da sua vida não pode estar presente, mas apesar disso não quis deixar de se associar pela relevância a esta sessão e por isso mandou-nos uma declaração que me pediu eu lesse e exprimisse aquilo que é o seu sentimento e a sua expressão para este momento. Passo a fazê-lo. Difícil. Bem difícil é a missão de uma escola de formação de magistrados judiciais e do Ministério Público. E difícil terá sido a tarefa dos responsáveis pela sua institucionalização, em 1979, nomeadamente a do seu primeiro diretor, o conselheiro António Caieiro. Bem mais difícil ainda terá sido o trabalho de quantos, com a sua ação competente, informada e cosmopolita, ao longo destes 40 anos, contribuíram para personalizar o Centro de Estudos Judiciários com um nível de qualidade que lhe permita responder à manifesta complexidade do mundo e das sociedades e às acrescidas exigências humanistas de ambos. E relembro os seus diretores, o Procurador-Geral Adjunto Álvaro Librinho Lúcio, o Conselheiro Armando Leandro, o Desembargador José Pereira Batista, o Desembargador Mário Tavares Mendes, a Professora Ana Arabella Rodrigues, a Desembargadora Ana Geraldes, o Professor António Barbas Homem e, atualmente, o Conselheiro João Manuel Miguel. A todos se deve uma manifestação pública de reconhecimento pela qualidade da sua ação institucional. Todos eles, de todos nós, merecem felicitações. Como se sabe, a primeira função do Estado, a função realenga, consiste em assegurar a segurança, a defesa e a justiça. E a justiça será, na história dos seres humanos, pelo menos tão antiga quanto a organização política das suas sociedades. Concebido é que a sociedade é, na vida e na história dos seres humanos, um fenómeno natural e originário. Indubitável parece ser que nós, os seres humanos, temos algo em comum uns com os outros e que, por isso, necessitamos uns dos outros para existir civilizadamente ou, em formulação aristotélica, para bem viver. Afirma a propósito Hannah Arendt, consentaneamente, aliás, com a defesa filosófica feita desde a Antiguidade Clássica, do princípio que afirma a essencial sociabilidade humana que, cita, nenhuma classe de vida, nem sequer a do ermita na agreste natureza, é possível ser um mundo que, direto ou indiretamente, testemunha a presença de outros seres humanos. Todas as atividades humanas estão condicionadas pelo facto de que os homens vivem juntos. Esta condição do homem e este seu grande propósito existencial de não só viver em conjunto, mas de, em conjunto, viver bem, implica a vitalidade do sentimento, vivido e interiorizado em cada indivíduo, de solidariedade e de comunidade com os membros da sociedade a que pertence. Porém, a história evidencia quanto pesa no cotidiano do homem o egocentrismo, os interesses, os antagonismos, os conflitos de toda a ordem, quanto pesam a barbaridade do delito, do crime, da corrupção. Ora, a resposta a esta barbárica condição é a justiça. Justiça que, nos regimes virtuosos, cuida de garantir o respeito pelos usos e costumes socialmente consagrados e pelas normas estabelecidas pelo poder político. Sempre assim foi, pelo menos desde que a humanidade descobriu, utilizou e nos legou a escrita. Olhando a história da civilização europeia, indubitável razão há para o aforismo clássico que ali onde há homens há sociedade, ali onde há sociedade há direito. Acrescentar-se poderá que, se onde há sociedade há direito, há também a aplicação desse direito através de um qualquer sistema de justiça. Assim aconteceu com Hammurabi, rei da Babilónia, que viveu de 1792 a 1750 a.C. Ofereceu-nos ele o mais antigo código escrito de que há memória. Nele define o seu grande propósito: proclamar o direito no país para eliminar os maus e perversos, para que o forte não oprima o fraco, para assegurar a felicidade das gentes. Já então, na aplicação das leis, se utilizavam juízes e se procedia a julgamentos indicados, que são, no Código de Hammurabi, os estádios de um julgamento, a instrução, pronúncia e documento selado. Ora, a complexidade social crescente, agora quase que mutante, das nações e do mundo, faz com que a barbárie nasça e renasça em todas as civilizações. Responder-lhe com eficácia e oportunidade, mas também com integral respeito pelos princípios humanistas, a que todos os seres humanos, sempre e em todas as circunstâncias e situações, têm inalienável direito, constitui tarefa quase ciclópica, pelas dificuldades de toda a ordem, nomeadamente até ética, cívica, cultural e financeira. Esta complexificação crescente e imparável impõe aos sistemas de justiça penal competência geral atualizada e impõe, assim, informação rigorosa das suas sociedades e do mundo e, por isso, também cosmopolitismo sério e renovação contínua da capacidade dialógica com os cidadãos, com a sociedade civil e com o poder político, até para responder ao seu direito democrático de escrutínio. Exigência esta que obriga uma escola, como o Centro de Estudos Judiciários, a uma preocupação de reformas permanentes. E sabido é que as grandes e mais prestigiadas escolas a nível internacional reconhecem a necessidade da reforma e a essa necessidade têm respondido com reflexão, estudo e projeto político. Exemplo institucional pragmático é o da Universidade de Harvard, que após 3 anos de reflexão e estudo, estabeleceu para o curso de Medicina um projeto piloto verdadeiramente revolucionário através do recurso à discussão com médicos, com pacientes e com a sociedade civil, competindo ao Centro de Estudos Judiciários assegurar a formação inicial e contínua de magistrados judiciais e do Ministério Público, preocupação deve manifestar com a sua reforma deliberada, forjada na reflexão e discussão multidisciplinar com personalidades nacionais e estrangeiras e no diálogo com a sociedade civil e suas organizações, como a Ordem dos Advogados, por exemplo, para, de forma atualizada e dinâmica, continuar a bem cumprir as suas obrigações institucionais, sociais e éticas. Esquecer não devemos que ao sistema de justiça cabe também, por motivo de responsabilidade social, contribuir para o aprofundamento da democracia, para a sua difícil, mas necessária transformação numa democracia de libertação do ser humano, segundo a expressão de Alain Touraine. Assinado, António Ramalho Vianos. Como há pouco referi, o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, que nos dá a honra e o privilégio de estar connosco nesta sessão, foi o autor do projeto do decreto-lei, portanto, do diploma legal que instituiu o Centro de Estudos Judiciários. Isto aconteceu na sua casa em Lagares. São reflexões que temos em conjunto partilhado e que me pareceu que o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues seria a pessoa ideal para, apelando à memória, mas também aquilo que eram os princípios e os valores que estavam inscritos ou que se pretendiam inscritos numa escola de formação judiciários, nos refletisse connosco, nos trouxesse essa memória e, no fundo, aquilo que eram os desafios de então. E é para o ouvir que eu lhe já dou a palavra, de imediato. Sr. Conselheiro, quer ter a bondade.
Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sra. Ministra da Justiça, Sra. Procuradora-Geral da República, Sra. Secretária de Estado, Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Sras. Magistradas e Srs. Magistrados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, quero agradecer ao Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários o convite que me fez para dizer umas palavras sobre a fundação do Centro de Estudos Judiciários. Disse-lhe imediatamente que a história não se reescreve. E eu tinha feito um depoimento sobre o SEJ há cerca de 12 anos, julgava eu, para a memória futura. E por isso aqui iria repetir parte do que então disse. Quando hoje, ao entrar, deparei com a juventude radiosa de tantas magistradas e magistrados e auditoras e auditores de justiça, eu achei que talvez valesse a pena. Não é porque venham a conhecer qualquer protagonista, que o verdadeiro protagonista do SEJ foi esta casa, foi a Assembleia da República. Eu sou apenas um coevo e, portanto, poderão dizer um dia aos vossos filhos que ainda chegaram a conhecer um coevo do tempo em que o SEJ foi fundado. Por razões que alguns conhecem, eu tive a honra de participar nos trabalhos preparatórios do diploma que criou o SEJ. A formação de magistrados era, naturalmente, um tema crucial. Num tempo novo, em que a construção democrática exigia ruptura, pensamento alternativo e novos atores, a questão da neutralidade da justiça emergia como um dos maiores desafios. Depois de alguns anos de soluções empíricas de que se quis afastar qualquer ideia de escola, os chamados grupos de estágio, assumiu-se a necessidade de encontrar um modelo relativamente institucionalizado. As tensões não se fizeram esperar, quer do lado dos partidos políticos, quer do lado das representações sindicais das magistraturas. O ponto mais crítico foi um ciclo de estudos que teve lugar em junho e julho de 1976, subordinado ao tema A Justiça e o Homem. Fui eu o responsável, e digo isto porque ainda hoje isto é assumido por muitos como um problema de culpa, fui eu o responsável desse ciclo de estudos que decorreu em junho e julho de 76. Tínhamos procurado evitar todo o confronto político e ninguém podia com fundamento acusar a iniciativa de partidarismo. Atestavam os intervenientes de que no meio, a título de exemplo, o advogado Dr. Polano Sampaio, os professores Castanheira Neves e Oliveira Marques e o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes. O ciclo constava de várias conferências e logo em certos meios foi batizado como Conferências do Casino. E ficou para a história um painel apresentado no Tribunal da Boa Hora, em que intervieram membros do Conselho da Revolução e personalidades provindas do meio judicial, num pluralismo que não evitou uma tempestade de protestos e alguns dissabores pessoais. Eu próprio fui, na altura, acusado pela Associação Sindical dos Magistrados Judiciais de estar a impregnar ideologia na magistratura. Nessa época era uma acusação um pouco, enfim, difícil de compreender, mas eu aceitei a repreensão e que não ficou para a posteridade. Sugeri então ao Sr. Ministro da Justiça da época para fazer estudos com o apoio do Conselho da Europa. Nessa altura havia vários países que estariam na nossa mira: a França, a Holanda, a Itália e a Suécia. A indicação destes países fundara-se em que eles correspondiam a estádios diferentes do problema da formação de magistrados. E, efetivamente, o único país que possuía na Europa, a que pertencíamos, um sistema institucionalizado era a França. A Escola Nacional da Magistratura era já então uma instituição adulta, bem diferente daquela que Michel Debré instalara em Paris e mais tarde deslocara para Bordeaux, segundo uns para subtrair os futuros magistrados às boliçosas noites da capital, segundo outros por razões de descentralização ou de origem. Michel Debré era de Bordeaux. O retrato que retiramos dessa escola mostrou-nos uma escola prática que oscilava entre as concepções gaullistas de autoridade judiciária e a abertura a novas disciplinas reclamadas por correntes sindicais. Recordo-me de ter perguntado ao diretor da escola que espaço reservava à sociologia e de ter obtido como resposta, com um sorriso cúmplice: ah, pois, sociólogos, sim, uma ou duas vezes por ano. Na Holanda estava em fase de instalação um centro de estudos judiciários. Assistimos em Delft a ações de formação em que ainda predominava o improviso, mas em que eram notórias a seletividade do recrutamento e a orientação para o estudo de casos e para o treino de atos judiciais por simulação. Já em Itália, aparecemos, tinha sido revista uma academia de justiça em 1958, mas nessa altura, 20 anos depois, ou quase 20 anos depois, encontramos apenas um modelo larvar de formação de magistrados. Encontramos um senhor desembargador, que para nós era uma pessoa já muito idosa nessa altura, a ler o Código do Processo Civil, em voz arrastada e monocórdica, e depois a fazer perguntas aos auditores. Alguns respondiam, outros bocejavam, mas via-se que não era propriamente um programa sucedido. A certa altura fomos convidados a pôr questões também. E eu lembrei-me de perguntar aos senhores auditores se no curso também eram ministradas questões de ética e de ontologia. E então levantou-se uma senhora, uma azougada senhora, auditora de justiça, que disse: era o que faltava. Nós, quando viemos para aqui, já tínhamos a nossa ética. Eu senti-me um pouco agastado, mas mais tarde pensei com os meus botões se aquilo que a senhora tinha dito não era uma irreverência, era mais uma questão a discutir. E, com o tempo, fui-me questionando sobre a escola. Na Suécia, encontramos um modelo ainda pouco profissionalizado, em que se privilegiava mais a formação contínua. No início de 1977, os trabalhos preparatórios dos diplomas de organização judiciária estavam avançados, mas algumas deficiências reconhecidas ao sistema de estágio e, sobretudo, a extrema carência de magistrados obrigaram a rever a legislação. Foi publicado o Decreto-Lei 102/77, de 21 de março, tinha de particularmente inovador a exigência de testes de aptidão profissional para o ingresso no Ministério Público. Pela primeira vez, reconhecia-se a pertinência de disciplinas não jurídicas. Ao lado de questões práticas de direito, incluía-se na fase escrita uma composição sobre temas sociais, culturais e de política geral. Esta inclusão suscitou várias reservas e recordo-me bem que a expressão política geral foi voluntariamente vaga e produto de um árduo trabalho de ponderação para deixar ao critério livre do júri. Iniciadas as reformas da justiça, a questão da formação de magistrados foi das últimas a ser equacionada. Para melhor compreendermos o contexto, é de utilidade de revisitar as tendências que estiveram na base das leis de organização judiciária. Em primeiro lugar, as correntes que se tinham feito sentir na Assembleia Constituinte e que hoje mesmo, 40 anos depois, é necessário e é útil revisitar, porque eu não sei até que medida é que hoje não se repercute no pensamento político alguns destes pontos que vou referir. Os projetos e debates parlamentares refletiam, quanto à justiça, uma dualidade de pensamento. De um lado, a posição dos que reconheciam a justiça como espaço de neutralidade, um espaço de neutralidade em homenagem ao princípio da separação de poderes, mas que não davam importância a exigências de identidade, nem muito menos de cultura judicial. Para estes, um sistema aberto e pouco entretecido seria mais sensível aos valores dominantes e estaria mais atento à mudança, facilitando a decisão política. Neste campo militavam os partidos de esquerda, incluindo uma grande parte do Partido Socialista. No outro lado, os que olhavam a justiça como um verdadeiro pilar de soberania, com os seus atributos, mas também com a sua identidade e cultura. Uma identidade e uma cultura alicerçadas em princípios e valores que acompanhavam as noções de democracia e de direitos fundamentais, segundo determinados modelos históricos. A justiça seria, neste entendimento, uma atividade neutra como função operativa, mas, numa linguagem já próxima das instituições, um poder animado por uma certa ideia de processo histórico. No seio das magistraturas, esta dualidade traduzia-se por uma ainda maior diversidade de tendências. Distinguia-se nos magistrados, este ponto é talvez um ponto relevante para os jovens que hoje ingressam na magistratura, mas nos magistrados desse tempo, distinguia-se os que persistiam em concepções estritas e quase sacerdotais das funções, aqueles magistrados que diziam, nossa profissão não é uma profissão, é uma missão, é uma vocação. Os que militavam no legalismo e na técnica pela técnica, o positivismo, que então dominava ainda as escolas de direito e justiça em Portugal, os que valorizavam o seu papel de agentes da mudança e acreditavam na engenharia social, e os que vacilavam ou cediam perante as miragens do uso alternativo do direito. Nestas condições, as reformas adivinhavam-se tecnicamente complexas, o campo social pouco homogéneo e a decisão política determinante. Uma das referências mais constantes que se podiam tirar do trabalho produzido pelas comissões de reforma judiciária que funcionaram a partir de 1964 era a da criação de uma escola da magistratura. Nessa altura, 74, era praticamente um pensamento partilhado por toda a magistratura, porque na altura só havia uma magistratura. Porém, dois anos ou três depois, eram evidentes os efeitos da aceleração histórica e tornavam-se magros os consensos. O envolvimento e um número muito elevado de magistrados na formação dispersara a gestão e o poder. E eram muitos os magistrados, sobretudo próximos das associações sindicais, que não queriam mudanças, temendo que se alterasse a correlação de forças. Erguiam-se agora vozes autorizadas no sentido da manutenção dos estágios. As resistências surgiam também dos sectores políticos. A proposta de lei orgânica dos tribunais, discutida na Assembleia da República no outono de 1977, continha uma disposição que previa a criação do Centro de Estudos Judiciários, mas que acabou por cair por iniciativa do Partido Comunista Português, apoiado pelo Partido Social Democrata. Era tempo de preparar um projeto. Às fontes que já aludi, França, Holanda, Itália e Suíça, viria a juntar-se uma ou outra que não tinha sido tida em conta e que, compreensivelmente, o Conselho da Europa também ignorara, a Espanha. E teve, efetivamente, sendo a Escola Nacional da Magistratura de Bordeaux, instituída em 1958, então com o nome de Centro de Estudos Judiciários, uma espécie de protótipo de seleção e formação de magistrados, não foi sem surpresa que soube que uma lei de 26 de maio de 1944, criara em Espanha a Escola Judicial, antecipando com outro fôlego os modelos de formação. Dependente do Ministério da Justiça e incorporada na Universidade, a Escola Espanhola destinava-se a formar juízes e agentes do Ministério Público. As sugestões fornecidas pelo regulamento que desenvolveu aquela lei eram interessantes, logo quando propunha, paralelamente à disciplina de práticas, ensinar metodologia jurídica, sistemas jurídicos comparados, deontologia, idiomas e técnicas da administração de justiça. E logo a seguir, sociologia judicial. Confesso que foi para mim paradoxal ver que essa lei tinha sido assinada por Francisco Franco. Mas, é por causa, a escola funcionou com intermitências. Ora estava aberta, ora estava fechada, conforme a disposição conjuntural do poder. Apresentava-se, então, a nós, como técnicos e ao poder político, uma série de hipóteses que tinham alguns pressupostos e objetivos. Antes de mais, partia-se de uma situação com características muito particulares. E é curioso como, 40 anos depois, no pensamento político que hoje existe no nosso país, não há ainda perfeita consciência disso. Os tribunais comuns gozavam, no antigo regime, de uma independência, mas uma independência que não tinha nenhuma relação com questões sociais nem questões de poder. Todas as questões de poder estavam entregues, sobretudo na política, aos tribunais plenários, a três magras auditorias administrativas, que estavam geralmente sem juiz porque não havia processos, e mesmo no direito penal, a garantia administrativa. Isto é, só eram julgadas as autoridades se o governo autorizasse que fossem julgadas. Por isso, nós podíamos conjeturar que a magistratura de onde vínhamos era uma magistratura que tinha cultivado o espírito de independência, mas tinha uma ética de profissão pouco informada e interessada pelas questões e pouco interessada pelas questões sociais. Por outro lado, e este é um problema de que poderíamos falar hoje, no presente, a jurisprudência desempenhava um papel muito limitado como fonte de direito, revendo-se ela própria na doutrina. É talvez um paradigma interessante e quase privativo do nosso país, em que já não é a doutrina só que prevalece sobre o pensamento judicial, é a opinião publicada. Desde que alguém publica um livro, esse livro passa a ser citado para fundamentar a jurisprudência das várias instâncias. Nos objetivos que se assinalavam ao Centro de Estudos Judiciários, o primeiro era de responder com celeridade a uma crise quantitativa. Igualmente importantes eram as exigências técnico-científicas. De facto, a Universidade estava a deixar que se aproximassem do mercado de emprego licenciados mal preparados ou que tinham beneficiado de passagens administrativas e que não possuíam propriamente currículo. Lembro-me muito bem de um dia ter perguntado a um senhor auditor se ele tinha feito direito penal e processo penal, porque me parecia que ele tinha algumas carências nessa área. Ele disse, sim, fiz um trabalho de grupo. Não tinha dado nenhuma disciplina. Por isso, a escola, o Centro de Estudos Judiciários, tinha que assumir durante algum tempo um papel supletivo no apuramento da preparação teórico-dogmática dos auditores. Em todo caso, havia que não cair na tentação de transformar as atividades do Centro de Estudos Judiciários em cursos teóricos ou de pós-graduação. Não menos importante era evitar uma metodologia propícia à imposição ou sugestão de modelos profissionais. Isto é, a justiça, a magistratura, os tribunais têm uma conotação que eu podia dizer em termos não estritamente filosóficos, autopoética. Isto é, reproduz o seu próprio pensamento, reproduz a sua própria prática, reproduz os seus próprios paradigmas. Era necessário que o Centro de Estudos Judiciários fosse advertido e fosse prevenido quanto a esse risco. Não se tratava apenas de uma questão de pluralismo, era a necessidade de que os formadores não tendessem, como é comum em carreiras estratificadas, a reproduzir a ordem estabelecida através de um recurso repleto de dogmas, de ideias feitas e de experiências virtuosas, como havia no meu tempo. Colega, no meu tempo a gente fazia e era assim que se deve fazer. O nosso tempo não é o tempo dos vindouros, nem é o tempo daqueles que estão depois de nós. O problema político e ideológico estava também no centro das preocupações. Um dos motivos que tinham levado o legislador a consagrar uma ampla autonomia para as magistraturas era o de evitar a partidarização. O que sobrara do regime anterior, uma magistratura em que cada um exercia solitariamente funções de caráter estritamente técnico, iria gradualmente dar lugar a uma massa de magistrados filhos da Revolução, chamados a intervir numa sociedade aberta e, por isso mesmo, necessariamente interpelados pelo compromisso democrático e pelos novos dinamismos sociais. O Centro de Estudos Judiciários não deveria ser um espaço ideológico, mas podia ser tudo menos um espaço sem ideologia. E esse ponto foi referido na altura como um ponto essencial. Esta dialética exigia freios e contrapesos e uma organização dotada de suficientes laços com a Universidade, ligada ao poder político e fortemente participada. É evidente que a perspectiva era fundamental a presença da cultura. Convém referir que foi nesta matéria que nasceram e perduraram determinados equívocos, alimentados por representantes das magistraturas e da advocacia, que, alheios a princípios de comparabilidade, acreditavam que um bom despacho de saneador valeria sempre mais que uma peça de Brecht. O propósito do legislador era bem simples: que o centro fosse capaz de incutir nos formandos uma noção exata do que a sociedade deles esperava, ou dito de outra forma, do que eles necessitavam para responder a exigências da profissão. Em síntese, estava em causa fornecer aos auditores um conjunto de referências e de ferramentas culturais que não os deixassem ficar prisioneiros de uma determinada pré-compreensão dos factos sociais. Mas outras expectativas se suscitavam, porque a dialética, entretanto, tinha crescido junto, sobretudo, da magistratura. Em primeiro lugar, o centro não poderia privilegiar o saber fazer, despojado de qualquer sentido crítico e de toda a perspectiva de fins, como começava a ser defendido por um crescente número de pragmáticos que diziam que o que é importante é ensinar a técnica, o que importa é ensinar os despachos, o saneador. Mas em contraponto, o SEJ não podia também ser uma instituição que negligenciasse o saber fazer em nome do intelectualismo ou do novo riquismo ideológico. Tinha que se olhar para as duas vertentes como objetivos essenciais. Em segundo lugar, o centro não devia perseguir fórmulas acabadas, devia antes praticar uma humildade sustentada em objetivos facilmente assimiláveis, como o de preparar magistrados conhecedores da Constituição e dos instrumentos internacionais sobre direitos humanos, capazes de aplicar o direito no contexto social e cultural em que surgem os conflitos. Em terceiro lugar, a formação devia ser entendida como um exercício de cidadania dirigido ao aprimoramento cívico e profissional e não um mero instrumento de habilitação para o emprego. Finalmente, como corolário de todos esses objetivos, que a ideia de poder não fosse analisada como atributo de soberania, mas mais como fonte de responsabilidade, preparando homens e mulheres para porem o direito ao serviço da comunidade numa sociedade democrática, pluralista e aberta. A elaboração da proposta de lei relativamente à criação de estudos dos centros judiciais foi iniciada com o primeiro governo constitucional do Partido Socialista e ultimada pelo segundo governo constitucional, saído de uma coligação entre o Partido Socialista e o Centro Democrático e Social. O projeto legislativo foi de veras curioso. Aqui eu fui testemunha, porque tive a grande honra de trabalhar com alguns ministros no projeto, aprovado pelo governo, feito pelo governo do Partido Socialista com o Centro Democrático Social. O governo caiu e veio a ser o diploma aprovado no governo da engenheira Maria Lourdes Pinto Silva, que incluído nas medidas previstas para 100 dias. Há aqui um fé-de-ver que é interessante quanto à flutuação de poder e à contingência e risco de cada tempo. É importante esclarecer que o texto anexo à proposta de autorização legislativa retomava quase integralmente o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista e o Centro Democrático Social. Mas tanto o Governo como as estratégias partidárias tinham, entretanto, mudado. No Parlamento respirava-se já um ambiente de fim de ciclo, com um ou mais partidos a fazerem tudo para que não chegassem ao seu termo os 100 dias das medidas prometidas. Neste contexto, a discussão da proposta de autorização legislativa tornou-se motivo de perplexidade, com partidos que pareciam estar de acordo com o diploma a manifestarem oposição e partidos que se lhe haviam oposto a viabilizarem a aprovação. O Partido Socialista, pela voz de Salgado Zenha, declarou a sua posição favorável e o Partido Comunista, embora discordando, absteve-se. No restante, as intervenções situaram-se entre o aplauso de Olívio França, então independente, que via no projeto um profundo ato de intervenção nas estruturas judiciárias, com o sentido não só de arejar a atmosfera em que tem funcionado a nossa magistratura, como ainda de dar-lhe as possibilidades de uma resposta saliente aos complexos problemas que surgiram com a Revolução Portuguesa e a conquista das liberdades democráticas, e a oposição frontal do Centro Democrático Social, que tinha aprovado no governo anterior a proposta, numa colaboração em que eu intervim e pela mão do ministro e saudoso advogado Dr. Rui Pena. Para este partido, Centro Democrático Social, nas palavras do deputado João Morgado, o SEGE constituía mais um dos muitos institutos que as formações marxistas disseminam pelo aparelho do Estado, burocratizando-o e agravando desnecessariamente o gigantesco déficit orçamental e criando chorudos cargos destinados a pessoas da sua confiança política. O diploma, que nasceu como um diploma do Partido Socialista e do Centro Democrático Social, passou a ser um partido da esquerda radical, visando empregos chorudos para os protagonistas. O Partido Social Democrata, curiosamente, votou contra, mas via-se na declaração do deputado Ernesto Pimentel que a oposição era essencialmente de índole política. Para este deputado, a proposta era apenas uma tentativa de fazer retardar a dissolução da Assembleia da República e a realização de novas eleições. Por isso, por ironia do destino, não seria de estranhar que Menéndez Pimentel tivesse sido o ministro da Justiça que, com mais entusiasmo e ambição, dinamizou o Centro de Estudos Judiciários. No uso da autorização legislativa, o diploma foi aprovado pelo Decreto-Lei 374/79, de 10 de setembro. O processo de instalação foi rápido e, nesse momento, enquanto a poeira continuava a assentar no mundo da política, o consenso progredia no meio judicial. Quando Laborinho Lúcio assume a direção da escola, depois de uma experiência bem-sucedida como diretor de estudos, podia dizer-se que tinha sido realizado o tipo normativo de diretor. Mas Laborinho Lúcio não ficou refém das reformas, nem das normas, esteve atento aos sinais dos tempos e, sem necessidade de grandes alterações legislativas, fez evoluir o Centro de Estudos Judiciários num sentido não meramente autorreferencial, convertendo numa instituição viva, em que cada auditor podia, como cidadão, testar e desenvolver as suas aptidões. Perguntarão se o Centro de Estudos Judiciários esteve à altura das suas responsabilidades. Independentemente das continuidades e das rupturas que aconteceram na sociedade portuguesa e do modo como o legislador as ignorou ou interpretou, os magistrados que saíram desta casa tiveram o privilégio, mas também o ónus, de atuar numa sociedade revolucionada em sectores vitais, como foram o pensamento e a ação política, o Estado, a economia e a comunicação. Em particular, a comunicação, com a revolução da comunicação social, que foi a primeira que, em rigor, foi posta no terreno depois de 25 de Abril, os tribunais tiveram desafios que eram absolutamente novos e inopinados na sua atuação. Se examinados hoje as características do projeto dos anos 70, parece manter-se válido em muito do seu travejamento jurídico-cultural. O que não exclui que não seja necessário retomar globalmente a questão do recrutamento e da formação de magistrados. Ele ganhou atualidade inserida no debate mais amplo que se abriu sobre a justiça. Ainda que nem sempre disso haja consciência, não se trata apenas de um debate sobre um problema de organização do Estado. É, em rigor, um debate sobre a transição de paradigmas socioculturais. Não vale a pena pensar em reformar o SES, criando uma linha, tirando uma linha, fazendo uma gestão, abandonando um conceito. Estamos hoje perante um novo paradigma sociocultural que desafia a justiça e desafia a formação dos magistrados. A grande metamorfose está aí, com a substituição de um paradigma de cultura escrita por um paradigma de cultura oral, com a progressiva incapacidade de absorção da incerteza, com a volatilidade dos sistemas de crenças e com um tempo processual pressionado pela vertiginosa capacidade de acesso ao conhecimento e à informação. É um tempo novo, em que a justiça, utilizando as palavras de Sofia, tem de ser habitada com gente que seja capaz de ter um olhar inteiro e limpo sobre a sociedade e sobre a pessoa humana. Já não chegam as antigas ideias, nem os mitos, nem os conceitos, nem os paradigmas. É hoje necessário um novo olhar. Eu acredito que o SES está atento a este objetivo. E se assim for, são legítimas todas as interrogações, mas também são fundadas todas as expectativas. Era isso que vos queria dizer. Muito obrigado.
Eu gostaria, Cunha Rodrigues, muito obrigado por esta excelente aula de História Judiciária, de História da Organização, das instituições, mas também de uma visão permanentemente crítica e atual daquilo que é o nosso sistema. Bem haja por isso e, mais uma vez, o meu reconhecimento por se ter associado a esta iniciativa que aqui desenvolvemos na Assembleia da República. Agora, seria a participação do Sr. Conselheiro Laborinho Lúcio, já por diversas vezes mencionado nesta sessão. Ele era para estar presente, circunstâncias várias impediram-no de assim acontecer, mas ele também quis dar-nos o testemunho da sua experiência, por um lado, daquilo que foi a sua visão de SES na altura em que foi, primeiramente, como também o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues já mencionou, o diretor de estudos, aliás foi o seu primeiro diretor de estudos, e depois diretor do centro. Vamos, pois, passar um vídeo que ele gravou e que nos transmite aquilo que é a sua visão. Queiram ter a bondade de a ouvir.
Começo por vos cumprimentar a todas e a todos, agradecer ao Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários o convite que me dirigiu para estar aqui, que me honra muito, lamentar o facto de não poder estar fisicamente presente e, por isso, renovar o agradecimento agora pela insistência do Sr. Diretor, no sentido que, ao menos por esta via, eu pudesse estar convosco e participar nesta primeira cerimónia de comemoração dos 40 anos do Centro de Estudos Judiciários. Em princípio, caber-me a falar da memória dos primeiros tempos do SES. Não vou contar as várias histórias, as várias peripécias por que passou a sua instalação, a sua criação e depois o seu desenvolvimento. Elas estão já narradas, estão escritas, são conhecidas, mas talvez valha a pena trazer dois ou três elementos que me parecem hoje essenciais para a compreensão daquilo que foram os primeiros passos na formação de magistrados. Antes do Centro de Estudos Judiciários, como é sabido, não havia formação profissional instalada. As magistraturas desenvolviam-se a partir da natureza vestibular do Ministério Público e era a partir daí depois que se ascendia à condição de juiz. Com a separação das magistraturas surgiu a necessidade de criar uma formação institucionalizada e de natureza profissional. Eu diria, por isso, que nos primeiros tempos a formação de magistrados entre nós nasceu sobre o signo da necessidade, o signo da urgência e o signo da contestação. Ou, se quisermos, para não ser tão impressivos na palavra escolhida, sobre o signo de uma desconfiança ativa. E são estes três polos fundamentais que nos permitem compreender os primeiros passos do SES. A importância com que ele surgiu a partir da necessidade de responder às questões que vinham das interpelações da necessidade de formar magistrados do ponto de vista profissional assentava sobretudo em dois pilares. Em primeiro lugar, a separação das magistraturas deixou a magistratura judicial sem aquilo que era considerado o suporte da sua formação e que era o trajeto pela via do Ministério Público e, portanto, havia necessidade de fazer formação inicial de juízes para o que não havia qualquer experiência e, por outro lado, também porque na sequência da Revolução de Abril e daquilo que tinha sido a Constituição da República e o conjunto da legislação que, entretanto, surgiu na sua sequência, havia uma absoluta necessidade de fazer formação sobre o direito novo, o direito positivado nas novas leis, mas ao mesmo tempo também compreender que o magistrado deixava de ser definitivamente um mero técnico do direito. E é muito curioso recordar agora que aquilo que parece evidente nos nossos dias, isto é, de que o magistrado não é um mero técnico do direito, na altura foi extraordinariamente difícil de impor à consideração de todos. Porque a ideia era essa. Havia uma longa tradição de aplicação do direito pela via das concepções positivistas, formalistas, legalistas. Aliás, era aí que a magistratura, de certo modo, se acantonava para garantir ainda, no regime anterior, o respeito pela lei e, por essa via, salvaguardar a independência dos tribunais. Mas agora emergia o cidadão, emergiam os direitos de cidadania, havia uma outra realidade exterior que mudava também e era fundamental compaginar o direito escrito nas leis com as implicações que vinham dessa realidade. E, portanto, foi o signo da necessidade que obrigou a que se criasse o Centro de Estudos Judiciários. Mas ele veio acompanhado de um outro, que foi o signo da urgência. E, curiosamente, numa altura em que tudo apontaria para o tempo disponível para poder instalar uma nova forma de formação, o que é facto é que a urgência impôs-se necessariamente. A ruptura de quadros na magistratura estava iminente, o aumento de processos, as pendências, foi de uma expressão muito significativa, faltavam juízes, faltavam magistrados do Ministério Público. E o SES, chamado a responder pela necessidade, tinha agora que responder também pela urgência. E aconteceu aquilo que aparentemente era uma contradição nos termos, isto é, para uma realidade nova, para um tipo de formação completamente novo, exigia-se que isso acontecesse com a maior rapidez. Começaram os cursos especiais de formação, os cursos acelerados, ou seja, não pôde iniciar os seus cursos normais de formação como seria desejável que acontecesse, e, portanto, o que se pedia ao SES era que fizesse depressa e bem, numa altura em que todos entendiam que depressa e bem não há quem. Isto é, eu diria que antes do Centro de Estudos Judiciários, depressa e bem não havia quem. O que veio o Centro de Estudos Judiciários a demonstrar foi que depressa e bem há quem, desde que seja o Centro de Estudos Judiciários. Evidentemente que daqui resultaram consequências que se repercutiram naquilo que eu comecei por designar pelo terceiro signo, o da contestação, ou se quiserem, o da desconfiança ativa sobre aquilo que seria a formação de magistrados. E era muito interessante tentar desenvolver um pouco esta ideia, embora por meros tópicos, como é evidente. Por um lado, a magistratura, sobretudo a magistratura judicial, visto que a magistratura do Ministério Público via o SES como uma decorrência dos benefícios que ela tinha conquistado a partir da separação das magistraturas. Mas a magistratura judicial não. E havia uma contestação significativa no interior da magistratura judicial relativamente ao novo modelo de formação de magistrado. Mas havia também uma significativa contestação no seio da advocacia. E havia uma significativa contestação no seio das universidades, que viam o SES como uma extensão ilegítima de um academismo que lhes cabia apenas a elas, não antecipando a ideia de que não era de academismo que se tratava, mas de um espaço novo de formação com outros conteúdos e até inclusivamente com metodologias diversas daquelas que eram naturalmente seguidas nas universidades. Ora, este conjunto de constrangimentos acabaram por se refletir particularmente nos primeiros anos da atividade do SES. E é bom que nós hoje, 40 anos envolvidos, e depois do SES ser claramente uma instituição bem-sucedida no quadro das instituições da República, é bom que nós tenhamos a consciência de que temos um dever de gratidão imenso por aqueles que assumiram a responsabilidade de vir trabalhar para o SES e, ao mesmo tempo, chamarem a si também a responsabilidade de darem a noção de que era assim que valia a pena trabalhar e que era por este caminho que nós poderíamos salvaguardar aquilo que, no fundo, exigíamos do funcionamento da justiça em geral. E, portanto, todos os docentes, os dirigentes do SES, os seus funcionários, tiveram um papel absolutamente decisivo. Porque cerca de 5 anos, até meados da década de 80, esta desconfiança ativa manteve-se, as necessidades de responder rapidamente mantiveram-se também e, portanto, muito daquilo que era a inexperiência que todos nós tínhamos, aquilo que era a dificuldade de instalações, a instalação do SES aqui nesta casa, no Centro de Estudos Judiciários, foi demorada, porque simultaneamente iam funcionando as várias sessões de formação ao mesmo tempo que decorriam as obras. É bom recordar que, quando se colocou a questão da criação do Centro de Estudos Judiciários, a primeira sugestão feita pelo então Ministro da Justiça foi a de que o SES funcionasse numa sala de audiências do Palácio da Justiça, o que se verifica haver uma visão micro daquilo que podia vir a ser esta instituição. Ela saltou rapidamente para aqui e nesta casa foi possível caminhar, mas com as dificuldades que são naturalmente compreensíveis também. Mas foi possível vencer. E ao fim de 5 anos, repito, a meados da década de 80, o SES tinha conquistado o seu espaço, não apenas no mundo da justiça, mas também no mundo da política em geral e no mundo da sociedade em particular, nomeadamente como instituição com um desempenho cultural significativo, que permitiu também criar junto à opinião pública a ideia muito clara de que o magistrado tem que ser uma pessoa culta, informada, atenta à realidade dos seus dias, com uma perspectiva crítica sobre o mundo e a vida, o que, acrescentando a uma competência técnica profunda na aplicação do direito, faz dele o juiz ou o magistrado do Ministério Público que todos nós desejamos. Isto é aquilo que me apraz dizer quando olho para trás, 40 anos envolvidos, e vejo o caminho que o SES seguiu e que hoje o torna numa instituição moderna, modernizada, com um caminho nas ações de formação e nas metodologias que estão na linha de ponta do que se faz em todo o mundo, seja hoje uma instituição reconhecida por toda a Europa, e aquilo que está a fazer sempre nesta perspectiva de que o Centro de Estudos Judiciários tem sempre os dois pés no futuro. Uma instituição deste género não pode ficar contemplativamente a olhar para o seu passado e para a sua história, tem que estar permanentemente voltado para o futuro. E é nessa medida que eu gostaria de deixar apenas uma breve nota, mais uma. Em primeiro lugar, para reconhecer que houve um ponto onde o SES, sobretudo nos primeiros 10 anos, não conseguiu realizar aquilo que era a sua intenção. Isto é, fazer dele, além de uma escola de formação de magistrados, fazer dele um verdadeiro centro de estudos judiciários. Isto é, a dimensão do estudo, a dimensão da investigação própria, autónoma, sobre o judiciário, sobre a organização judiciária, mas sobre o judiciário enquanto aplicação do direito, por exemplo, não conseguiu atingir ainda o perfil e a dimensão que todos nós, porventura, desejaríamos. E, nesta medida, eu julgo que este momento e até o lugar onde esta ação está a decorrer pode colocar o levantar de um véu de sugestão que eu gostaria de deixar para ser considerado, enfim, com a importância que entender dever dar-se-lhe. Nós acabamos de sair, neste momento exato, de mais um debate na sociedade portuguesa entre a organização judiciária em geral, entre a constituição dos conselhos superiores, debate que, uma vez mais, se traduziu em alguns aspectos que não são, enfim, digamos, absolutamente eloquentes. Eu diria que as propostas apresentadas, legítimas, evidentemente, talvez padeçam um pouco pelo facto de não serem produto de uma profunda reflexão sobre o sistema de justiça em geral. Portanto, são medidas avulsas aquelas que se apresentam e muitas vezes elas não trazem como dimensão de reflexão feita aquilo que no fundo se propõe ser uma alteração significativa do sistema. Por outro lado, a resposta que foi dada é uma resposta estereotipada, repetitiva, eu diria assaz conservadora, muitas vezes autolegitimadora. O que significa que nós temos uma questão. E a questão resulta do facto de este tipo de matérias vir à sua apuração com relativa frequência e, normalmente, pelos conflitos que, entretanto, se geram, acabam por se recolher sem qualquer consequência. Eu julgo que o que nós temos em mãos é a existência da questão. Nós temos aqui uma questão e eu julgo que esta questão não deve ser colocada numa perspectiva de passado, de análise crítica negativa. Eu creio que nós temos uma excelente tradição no sentido de permitir afirmar que o modelo que temos em vigor cumpriu claramente a sua função, foi absolutamente essencial e conduziu a justiça portuguesa a um estado de estabilidade que é fundamental que seja preservado. A questão está em saber o que fazer face ao futuro. E é a questão de futuro que interessa aqui. Isto é, que modelo de justiça queremos nós para o futuro? E para isto nós temos que antecipar o futuro. Temos que discutir o Estado. Temos que discutir a relação do Estado e do poder. Quando falamos em separação de poderes, que é um tema absolutamente crucial, temos de compreender que os poderes hoje não se circunscrevem ao monopólio do Estado, não são apenas os três poderes tradicionais do Estado, e, portanto, compreender que muitas vezes nós temos conflito entre os poderes, o que é saudável na democracia, mas aquilo que muitas vezes resolvia estritamente pela via da independência, das autonomias, etc., só pode ser resolvido hoje, porventura, através de mecanismos de cooperação e de corresponsabilização, como o pensamento mais moderno vai dizendo quando discutimos o Estado, quando discutimos o poder e quando discutimos a democracia. Nós temos, portanto, aqui, sobretudo, uma falta de estudo e de investigação, antes do debate e muito antes das propostas de mudança. Ora, se isto é assim, e se se aceita que seja assim, eu gostaria muito que o Centro de Estudos Judiciários pudesse tomar em mãos a concentração desse estudo e dessa investigação, fazendo por si, mas convidando as universidades. É fundamental que o academista, o académico, o universitário, de uma vez por todas, investigue seriamente toda a área dos tribunais no domínio da Constituição da República Portuguesa e, portanto, o domínio institucional judiciário da Constituição. É fundamental que nós projetemos para o futuro e nesse futuro que nos entra pela porta dentro e que nos vai impor uma outra forma de nos relacionarmos institucionalmente dentro da partilha do poder e deste tempo das poliarquias, que são hoje caracterizadas por uma imensa polissemia do poder e onde, portanto, nós temos de encontrar esta relação das instituições, do Estado e do poder numa visão diferente e muito mais alargada, multiforme, na relação com as várias instituições e com os cidadãos, podemos, nesta perspectiva, ganhar impulso científico, impulso académico, para podermos estruturar a partir daí, então, as propostas que, por sua vez, animem o debate à volta destas matérias. Se assim for, e sendo certo que nós vamos entrar numa última legislatura antes dos 50 anos do 25 de Abril de 74. A próxima legislatura terminará a um ano dos 50 anos do 25 de Abril. Seria, por isso, bem interessante que a própria Assembleia da República aceitasse, neste interim da próxima legislatura, revisitar a Constituição, não necessariamente para a rever, mas eventualmente para o fazer, se for caso disso, mas revisitá-la no seu todo, como contributo também para a efeméride que serão os 50 anos de 25 de Abril. E nesse aspecto, uma revisitação do capítulo dos tribunais parece essencial, não para discutirmos questões do poder relativamente ao funcionamento da justiça, mas para discutirmos o poder no seu todo, a dimensão democrática do poder, a possibilidade de partilha, de corresponsabilização e de cooperação, sem pôr em causa, evidentemente, aspectos que são indiscutíveis, como seja o da independência dos tribunais, que evidentemente estará sempre acima de qualquer outra dimensão de apreciação crítica na configuração do poder institucional do Estado. Agora, independência dos tribunais como valor e não independência dos tribunais como reduto, isto é, independência dos tribunais ao serviço dos cidadãos e, por isso, ao serviço daquilo que, no fundo, se pauta necessariamente por uma cada vez maior legitimação democrática e, ao mesmo tempo, por uma cada vez maior exigência ética no funcionamento do campo institucional. Este é o futuro. Será, porventura, por aqui que nós teremos de caminhar. Gostaria muito de ver o Centro de Estudos Judiciários aceitar este desafio. Eu sei que ele não é fácil. Eu diria que este desafio talvez possa ser confrontado com o signo da necessidade, porque eu julgo que é indiscutível que é preciso fazê-lo, com o signo da urgência, porque eu julgo que é urgentíssimo que isso aconteça, e com o signo da contestação, porque nem todos vão estar de acordo que seja este o caminho a seguir. Isto é, podemos voltar à trilogia dos tópicos que o Centro de Estudos Judiciários há 40 anos enfrentou, que superou, e que superou de uma maneira absolutamente louvável. Talvez valha por isso a pena, nesta casa, voltar a arregaçar as mangas agora perante este desafio, aceitar a necessidade e a urgência dele, viver naturalmente com a contestação que ele suscite, para que daqui a 40 anos, quando celebrarmos o 80º aniversário do SES, nós possamos falar desta necessidade, desta urgência, desta contestação e do êxito que foi tê-los afrontado e tê-los resolvido a favor, sobretudo, dos cidadãos em geral. Muito obrigado por terem permitido participar neste momento tão significativo para o SES e muito significativo para mim também. Muito obrigado.
Cumprimento o Sr. Deputado José Manuel Proeza, que acaba de entrar, dizendo-lhe também que estamos levemente com um pequeno atraso, as minhas desculpas por esse facto, mas vamos entrar na parte, noutra, ainda dentro desta primeira parte da sessão, com uma outra intervenção que do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, intervenção que também não pode ser na presença do Sr. Presidente, por razões de urgência que ele teve que estar presente hoje. A apresentação vídeo foi gravada ainda ontem à tarde, portanto já precisamente por causa deste impedimento de última hora. E o motivo porque nós achámos que o Sr. Presidente tinha razão para intervir nesta sessão foi porque foi o primeiro juiz saído do Centro de Judiciários do primeiro grupo de formação normal e que já passou todos os graus da profissão. Peço, pois, a vossa atenção para a passagem vídeo que vai ocorrer do Sr. Presidente do Supremo, do Sr. Conselheiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos Srs. Diretor e antigos diretores do Centro de Estudos Judiciários, excelências, minhas senhoras e meus senhores, é um grato prazer associar-me, mesmo à distância e de modo diferido, à comemoração dos 40 anos do Centro de Estudos Judiciários. Para quem não sabe, o atual Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura foi Auditor de Justiça do primeiro curso normal de formação de magistrados do Centro de Estudos Judiciários no ano já distante de 1980. Dá-se assim o facto curioso de um magistrado segiano ter chegado à presidência do Supremo Tribunal de Justiça. Por isso, definitivamente, deixou de existir algum lugar nos tribunais judiciais que não tenha sido ocupado por alguém que passou pelo Centro de Estudos Judiciários. Também por isso, quer na qualidade de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quer na de Auditor de Justiça do primeiro curso normal do SES, ou na de Membro do Conselho Geral do SES, não poderia deixar de marcar presença nesta ocasião. O Centro de Estudos Judiciários completou 40 anos. Que melhor local para o assinalar que a Casa da Democracia, que é a Assembleia da República. O Centro de Estudos Judiciários é, na sua essência, uma criação do Portugal democrático. Ao dizê-lo, não posso deixar de ressalvar, com toda a ênfase, que tal não significa qualquer atestado de minoridade a todos aqueles que desempenharam função de magistrados antes da sua criação. Exaltar o SES e tributar-lhe justiça pelo grande trabalho que faz na formação de magistrados não pode nunca significar uma menorização dos magistrados que anteriormente trabalharam nos tribunais portugueses. Grandes homens, literalmente, porque a função era exclusivamente masculina, foram eles que desempenharam funções nos tribunais judiciais. Magistrados de grande qualidade e de independência inatacável, sempre compuseram os quadros da magistratura em Portugal. Este é um ponto essencial que não quero deixar de sublinhar. Dito isto, temos que olhar um segundo para a história desta Casa. No Portugal dos anos 70, pós 25 de Abril, sopravam fortes os ventos da democracia que perpassava por todas as áreas da sociedade. Dizia-se, certamente com alguma razão, que Portugal era um país a carecer de uma evolução rápida em muitas áreas da sociedade. Abriram-se ideias progressistas. Estava estabelecida a absoluta igualdade, pelo menos legal, entre géneros, raças e credos. Defendiam-se profundas reformas de mentalidades e instituições. É neste caldo cultural que, seguindo experiências de outros países, se pensa e se desenvolve a ideia de uma grande escola de magistrados. A ideia tomou forma e veio a ser criado o Centro de Estudos Judiciários pelo Decreto-Lei nº 374-A/79. Foi então erguido um edifício formativo totalmente novo e foi criada em Portugal uma grande escola de formação teórica ou prática de magistrados. Muitas críticas são e sempre foram apontadas ao Centro de Estudos Judiciários e à sua formação. Algumas poderão até ter alguma justificação. Tal não pode, porém, fazer esquecer o essencial. O SES é uma escola de grande qualidade, que tem um papel insubstituível enquanto instituição de justiça e de formação. Dá aos que pretendem seguir a carreira de magistrados a preparação inicial de conhecimentos e valores do que é ser magistrado. Nuns casos, trata-se da transição do conhecimento académico para o conhecimento aplicado. Noutros, da adaptação de um determinado conhecimento prático ao modo de pensar e agir como magistrado. Em todos os casos, uma preparação fundamental que é também uma garantia de qualidade na realização da justiça. Também na formação contínua de magistrados, o SES desempenha um papel essencial. É essa ação que garante que todos os magistrados se manterão, ao longo da carreira, plenamente capacitados para o exercício de funções. Isso é essencial numa sociedade em que a informação e o material de trabalho dos magistrados muda a cada dia. Que diferença na formação para os tempos pré-SES? A ideia de que era um magistral, um magistrado, qual cavaleiro solitário que se encarregava da sua formação inicial e contínua, com tudo o que isso implicava de risco para a qualidade da justiça, está completamente ultrapassada. A formação de magistrados é uma questão de organização da justiça, não é apenas uma questão de zelo pessoal. Essa foi e continua a ser uma transformação essencial do sistema. Perceber que a qualidade de toda a justiça não depende apenas do empenho e do brio individuais. Depende também da existência de um sistema formativo, inicial e permanente, que dê aos magistrados a preparação que necessitam para as suas funções. Este é o papel e o legado essencial do Centro de Estudos Judiciários, que se constitui como um valor inestimável para a justiça portuguesa. Não quero deixar de aproveitar este momento para saudar todos aqueles que, com o seu trabalho de tantos anos, têm feito do SES a escola que hoje é. As direções, os membros dos seus órgãos especiais e, com especial menção, todos os seus docentes e funcionários. A dedicação e competência que manifestaram ao longo dos anos é absolutamente essencial ao sucesso do Centro de Estudos Judiciários. Permitam-me, neste contexto, uma referência especial aos diretores que o SES teve desde a criação, que, com as suas diferentes formações, enriqueceram e diversificaram o trabalho desta escola. O juiz conselheiro António Miguel Caeiro, que presidiu entre 1979 e 1981 e foi o meu diretor. Foi quem lançou o SES dos primeiros anos. O então Procurador-Geral Adjunto e atual Juiz Conselheiro Jubilado, Álvaro Laborinho Lúcio, que entre 1981 e 1990 deu um enorme salto qualitativo e de afirmação da instituição. O Juiz Conselheiro Armando Leandro, que entre 1990 e 1998 consolidou e amadureceu esse crescimento. O juiz desembargador Pereira Batista e os então juízes desembargadores e agora juízes conselheiros jubilados, Mário Mendes e Ana Luísa Geraldes, que entre 1998 e 2004 e entre 2010 e 2011, muito meritoriamente conduziram esta escola. Os professores Anabela Rodrigues, entre 2004 e 2010, e Pedro Barbas Homem, entre 2011 e 2016, que com grande empenho e rigor trouxeram novas visões e perspectivas à formação de magistrados. Finalmente, uma referência ao juiz conselheiro João Silva Miguel, que com grande proficiência dirige atualmente o centro desde 2016. A todos e neles, aos que com eles colaboraram, o meu reconhecimento público. A força do SES é o testemunho do vosso trabalho. Termino a dirigir-me aos futuros magistrados portugueses presentes nesta sessão. Faço-o abrangendo na minha saudação os formandos que concluíram a fase teórico-prática do 34º curso de formação inicial de magistrados para os tribunais judiciais, assim como os formandos do 5º curso de formação teórico-prática de futuros juízes dos tribunais administrativos e fiscais. São jurisdições distintas, mas estas breves palavras que vos deixo são ditas como membro do Conselho Geral desta grande escola de magistrados, que é o Centro de Estudos Judiciários. Por isso me dirijo com todo o prazer a todos os futuros magistrados que com aproveitamento concluíram a primeira fase da formação inicial. Em vós, saúdo todos aqueles que ao longo de 40 anos passaram como auditores de justiça pelos bancos desta escola. Esta, como todas, é e será aquilo que os seus alunos dela fizerem. Por isso, ainda recordando o meu tempo de formação, sei que este é o tempo de congratulação pessoal. Poderá haver uma ou outra pequena frustração, mas certamente que domina um sentimento de satisfação e de dever cumprido, quiçá até de algum alívio. Gozem-no e apreciem-no porque o merecem. Depois de um período de descanso, vão iniciar uma segunda fase de formação nos tribunais e nos serviços do Ministério Público. Posso dizer-vos que, se forem capazes de desempenhar com zelo e dedicação à causa pública a vossa função de magistrados, esse sentimento de satisfação e de dever cumprido acompanhar-vos-á durante toda a carreira. Mas não será apenas esse sentimento que terão convosco enquanto magistrados dedicados e zelosos. O peso da responsabilidade, a pressão do trabalho, as dificuldades na organização, aqui e além a solidão e algum desânimo também vos acompanharão. É bom sinal se assim for. Significa que serão magistrados honrados e dedicados à função. Esta dar-vos-á muito e reclamará também bastante de vós. Só assim é que valerá a pena exercê-la. Se vos posso deixar uma mensagem final, como antigo auditor e atual Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, é precisamente esta. Preparem-se para ser magistrados de corpo inteiro. Vivam a função com honra e responsabilidade plena. Lembrem-se que trabalham em representação do Estado e do povo português e não em representação própria. O que farão afeta pessoas concretas e não figuras imaginárias. Sintam sempre esse peso, mas não se deixem tolher por ele. E, principalmente, nunca se fechem apenas na função. Abram-se a outros interesses, outros conhecimentos e outras mundividências. Sejam mulheres e homens completos que procuram a plena realização. E já agora, aproveitem bem o que resta do período de formação inicial e, quando forem magistrados em exercício de funções, toda a formação contínua que estará ao vosso dispor. Aproveitem cada regresso futuro ao SES como um momento de satisfação por voltar a um local importante das vossas vidas. Quando o fizerem, estarão a voltar ao local onde começaram e poderão reviver memórias e reencontrar amigos. Podem ter a certeza que aquilo que de menos bom possa ter acontecido neste ano de formação será rapidamente esquecido. O que ficará serão as memórias agradáveis e a sensação de ultrapassagem de uma etapa. Felicidades a todos, longa vida ao Centro de Estudos Judiciários.
Primeiro, muito obrigado. Tivemos a participação do Sr. Conselheiro Presidente, primeiro auditor saído do Centro de Estudos Judiciários do primeiro curso normal, da Magistratura Judicial, e agora vamos ouvir a Sra. Procuradora-Geral Adjunta e Coordenadora do Tribunal Administrativo e Fiscal, do Tribunal Central Administrativo e Fiscal de Lisboa, o Tribunal Central Sul, para o seu depoimento sobre a memória do SES na sua visão enquanto magistrada do Ministério Público. Doutora Raquel, quer ter a bondade? Se quiser, pode falar aqui. Pode falar aqui.
Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República e na sua pessoa, saúdo todos os senhores deputados e senhoras deputadas presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Excelentíssima Sra. Procuradora-Geral da República, Excelentíssimo Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, Excelentíssimo Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço ao Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Conselheiro João da Silva Miguel, a oportunidade para participar da iniciativa de recordar o SES, decorridos que são 40 anos desde a sua criação. Há dias, pensando neste evento, ocorreu-me inesperadamente uma frase do livro Aventuras de João Sem Medo e que diz: é proibida a entrada a quem não andar espantado de existir. Acredito que me lembrei de tais palavras porque associo a entrada no SES à ideia de juventude, período da vida com muito por descobrir e com a curiosidade e entusiasmo próprios dessa fase. O decurso do tempo sempre transforma a memória pessoal, pelo menos a minha assim funciona, numa viagem ao passado, na qual se encontram, de forma um tanto difusa e talvez alterada, impressões, pessoas, amizades. Quando iniciei o curso na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, no ano letivo de 1973-74, longe estava de pensar que viria a ser magistrada. Apenas vagamente me apercebi do rasgar de horizontes que para os cargos judiciários ou do Ministério Público e os quadros dos funcionários de justiça significou a abertura do acesso a todos os cidadãos portugueses, homens e mulheres, independentemente do seu sexo. Tampouco tive, na altura, verdadeira consciência do que representava a autonomia conferida pela Constituição da República Portuguesa de 1976 à magistratura do Ministério Público, que até então era uma magistratura vestibular da magistratura judicial. Já tinha terminado a licenciatura quando, em setembro de 1979, surge o SES como algo novo, uma escola destinada à formação profissional de magistrados, à qual se podia concorrer prestando provas. Tratava-se de um modelo de formação inovador, de cariz científico, com um plano de estudos sistematizado e um corpo de formadores especializado. E a mim interessavam-me os fenómenos sociais, os comportamentos humanos e a sua relação com o direito. Por isso, candidatei-me. Tomei posse como auditora de justiça do primeiro curso normal do SES no último dia de setembro de 1980, tendo pela frente um período inicial de formação que compreendia uma fase de atividades teórico-práticas de 10 meses, na nossa linguagem correspondia a um ano, que decorreria nas instalações do SES. Nesse primeiro dia, mais do que as responsabilidades que me esperavam, estavam presentes a curiosidade pelo novo, a expectativa sobre as pessoas, o espaço, o ambiente e até a adaptação à cidade, que não conhecia. A verdade é que, passado o portão do Limoeiro, senti-me em casa, ao perceber-me de que ali também se encontravam muitos conhecidos e amigos de Coimbra, como eu, que iam frequentar uns o primeiro curso normal e outros, a maior parte, o primeiro curso especial para magistrados do Ministério Público formado pelo SES, que se iniciava em simultâneo. Ainda antes desse 30 de setembro de 1980, o clima do SES era já um bom clima. Os testes de aptidão decorriam em duas fases, uma escrita e outra oral, podendo o candidato faltar por uma única vez, falta a justificar perante o diretor. Para fazer a prova oral, vim de Coimbra, ao final do dia, na véspera da data marcada, no foguete, o comboio mais rápido que então havia. Ignorava que, a partir das 0 horas do dia seguinte, sexta-feira, teria lugar uma greve de maquinistas, então designada de greve de selo. A partir da meia-noite, na zona da Azambuja, a velocidade do comboio transformou-se em passo de caracol e chegámos a Lisboa já de madrugada. Guardo do primeiro diretor do SES, Sr. Conselheiro Miguel Caeiro, infelizmente já falecido, a recordação de pessoa muito amável e acolhedora, impressão que logo tive no primeiro contacto, poucas horas mais tarde do mesmo dia da chegada, quando, ouvindo a minha ousada argumentação sobre falta de frescura mental para efetuar as provas previstas, depois de uma viagem atribulada e uma noite mal dormida, aceitou que realizasse a prova oral noutra data. Neste breve testemunho sobre os tempos de maior contacto com o SES, não podendo mencionar todos, relembro o importantíssimo papel do nosso diretor de estudos, hoje conselheiro Álvaro Labrinho Lúcio. O doutor Labrinho Lúcio era um diretor de estudos sempre presente, dialogando connosco, esclarecendo as nossas dúvidas, ajudando-nos a fazer opções, empenhado em que nos tornássemos bons magistrados e desenvolvêssemos capacidade crítica e dinamismo na boa aplicação do direito ao caso concreto. Nesta determinação era acompanhado pelos docentes, magistrados para quem igualmente fazia sentido suspender a sua atividade nos tribunais para participar na aventura de formar pela primeira vez magistrados portugueses de modo profissional num estabelecimento de ensino adequado com competência própria. Uma formação que neste primeiro curso normal se queria perfeita, nas palavras do Sr. Conselheiro Miguel Caeiro. O primeiro curso normal encontrava-se subdividido em 3 grupos que funcionavam nos espaços disponíveis do SES, de cujas instalações apenas uma pequena parte podia ser usada. O que é hoje o auditório era, à data, uma grande sala em obras, com chão e paredes em bruto, na qual, em cantos opostos, protegidos por textos utilizados na construção civil, funcionavam simultaneamente 2 desses grupos de trabalho. com boa disposição, aliando-nos do ruído que se fazia ouvir, proveniente das obras que decorriam em todo o edifício, era aí que nos exercitávamos na resolução de situações práticas com relevo judiciário, aprendendo as melhores técnicas e absorvendo os bons conselhos dos docentes. O plano de atividades teórico-práticas desenhado pelo nosso enérgico diretor de estudos incluía também um programa cultural, que foi preenchido com várias iniciativas durante o ano, visando proporcionar-nos uma formação global que nos induzisse a permanecer criticamente despertos para o mundo e para a vida. É nesse âmbito que, na tarde de 13 de julho de 1981, no final da fase teórico-prática, o diretor do SES deu posse à direção da Associação Desportiva e Cultural dos Centros de Estudos Judiciários, do qual fizeram parte 6 auditores de justiça, um dos quais como presidente. O Dr. Labrinho Lúcio foi o vice-presidente da associação. E, embora de saída para a fase de estágio nos tribunais, fiz também parte dessa direção, da qual fui um dos vogais. Por razões várias, não segui a atividade que a Associação Cultural levou a cabo nos tempos seguintes, mas sei que promoveu vários eventos para os quais foram convidadas diversas personalidades da nossa cultura, como Natália Correia, António Vitorino de Almeida, João de Freitas Branco, Isabel da Nóbrega, Lídia Jorge, António Alçada Batista, entre outros tantos. Os 3 primeiros participaram no evento de estreia das atividades da Associação, a Ética e a Estética numa Sociedade em Evolução. Outros eventos se seguiram sobre temas diversos, sendo um deles os juízes vistos pelos outros, simbolismo da justiça, que, ao que consta, suscitou uma troca de ideias muito acesa entre Natália Correia e Lídia Jorge. Nesta oportunidade de relembrar o SES nos seus tempos iniciais, não poderia deixar de recordar que, por iniciativa dos próprios, o árduo trabalho dos auditores de justiça prolongava-se muitas vezes para fora do limoeiro, até altas horas da noite, na pesquisa e no conhecimento profundo do tecido social, no Jamaica, no Alfaia, no Bairro Alto e noutros locais que a memória sensatamente apagou. Em jeito de conclusão, direi que vivi no SES um ambiente de aprendizagem descontraído, dialogante, solidário, otimista e criativo, proporcionado por todos com quem nessa escola me cruzei, auditores de justiça, docentes e funcionários. Direi que não aprendi no SES a fazer tudo o que é suposto fazer nos tribunais, mas aprendi a exigir de mim rigor e responsabilidade, a exercitar o sentido crítico e a procurar ser tão criativa, competente e eficaz quanto possível no exercício da profissão. Prosseguindo o caminho inovador e de abertura perante a sociedade civil e jurídica, iniciado pelos seus fundadores, o SES é hoje uma escola de referência no recrutamento e na formação de magistrados judiciais e do Ministério Público. Nas ações de formação contínua e especializada que promove, acolhe, para além de magistrados, advogados e outros profissionais da área forense. Desenvolve programas de intercâmbio e cooperação com instituições similares, nomeadamente europeias e com os países de língua portuguesa. Dispõe de um centro de documentação e disponibiliza online materiais formativos. Estou certa de que o SES continuará a saber trilhar os melhores caminhos para desenvolver e melhorar o seu notável e constante trabalho, que é absolutamente essencial na administração da justiça e na afirmação como casa de cultura de todos os magistrados. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Procuradora-Geral da Junta Coordenadora, Sra. Raquel Rosa, pelo seu testemunho, eu diria, não só pessoal, mas também intimista, por aquilo que são, para aquilo que foi o seu passado pelo Centro de Estudos Judiciário e o que ele significou enquanto enriquecimento pessoal e profissional. Com esta intervenção, dávamos por encerrada esta primeira parte da sessão. E vejo que estão os senhores deputados que intervirão já na segunda. Presumo que, pelas suas dificuldades de tempo, se calhar começaríamos já de imediato a segunda parte, fazendo apenas aqui um tournemã na mesa para preparar uma segunda, a próxima mesa. Muito obrigado e vamos então começar. Eu não sei se eu esqueci. Permitam-me que peça a vossa atenção, porque iríamos recomeçar os trabalhos agora com esta segunda sessão. Temos connosco os senhores deputados Pedro Delgado Alves, presentemente também o senhor deputado José Manuel Pereza e a senhora deputada Vânia Dias da Silva. Estamos a contar que a todo momento cheguem quer o senhor deputado do PSD, o senhor Carlos Peixoto, e o senhor deputado do Partido Comunista Português, o senhor doutor António Filipe. Sei que todos os senhores deputados, porventura talvez não o senhor deputado Pedro Delgado Alves, têm constrangimentos de tempo muito fortes e por isso saúde, senhor deputado, como está? E por isso houve aqui já uma concertação na mesa, por forma a permitir dar a palavra desde já ao senhor deputado José Manuel Pereza, para que, fazendo a sua intervenção, depois possa deslocar-se para assumir outras compromissos parlamentares que têm na Assembleia da República. Dito isto, e sem qualquer mais expressão de tempo, passava a palavra ao Sr. Deputado. Que a ter a bondade.
Muito obrigado, Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Conselheiro Silva Miguel. Eu queria cumprimentá-lo e, em si, cumprimentar a instituição Centro de Estudos Judiciários, cumprimentá-la pelo aniversário, cumprimentá-la, sobretudo, por aquilo que este aniversário significa de dotação do país de pessoas, homens e mulheres, com a qualificação para a difícil tarefa de investigar e deslugar. Creio que isso é uma dívida de gratidão que o país tem para com o Centro de Estudos Judiciários e possa isso traduzir-se na dotação do SEJ, dos meios materiais e humanos, para que a sua tarefa possa continuar a ser desempenhada com o mesmo valor. Eu queria pedir a todas e a todos as minhas desculpas pelo facto de pedir, em primeiro lugar, para intervir em primeiro lugar, a ordem parlamentar dar-me ao terceiro lugar, mas enfim, efemeramente, mas de qualquer maneira sucede que às 5 horas o grupo parlamentar de que sou membro organiza aqui na Assembleia da República uma audição pública sobre o sistema prisional português, audição essa na qual, em cuja organização eu estou pessoalmente envolvido e, portanto, queria pedir a vossa compreensão para o facto de, depois das considerações breves que farei, me ter que ausentar para tomar parte nessa outra iniciativa. O que vos vou dizer são banalidades. Já sabiam que era assim, mas eu queria antecipar-me ao vosso julgamento. Serão realmente coisas do foro da banalidade. No que diz respeito aos desafios para a formação de magistrados no tempo presente, eu creio que, enfim, muito grosseiramente, eu creio que há elementos de continuidade que importa destacar em primeiro lugar. E há depois elementos que poderíamos chamar de transformação, que naturalmente precisam de ser refletidos e com ousadia incorporados nesta reflexão. Em primeiro lugar, no que diz respeito às continuidades, eu creio que o Centro de Estudos Judiciários tem uma responsabilidade imensa na formação de pessoas que vêm apetrechadas das escolas de direito com conhecimentos técnico-jurídicos considerados de valor, evidentemente, mas apetrechá-las com um conhecimento adicional daquilo que são os mecanismos legais em cada momento existentes no nosso país, quais são as normas, os princípios, os dispositivos normativos que são cujo conhecimento é exigível. Mas, além de tudo, e eu sei que essa é uma das tarefas que o SEJ incorpora sempre na sua programação de formação, é uma formação para o sentido de justiça. O que isto possa ser, é certamente algo que com dificuldade se poderá definir. Mas creio que uma casa que forma magistrados tem a obrigação de formar, passo a expressão que não é muito correta, para a tecnicidade desta profissão e também, e mais que tudo, para a sabedoria humana que esta profissão exige. Para a sensatez, para o sentido de equilíbrio, para o sentido de justiça, para o sentido de adequação ao caso concreto, para o sentido de conhecimento da realidade que só ela permite um desempenho correto da função de investigar e da função de julgar. E, portanto, o SES tem aqui, neste plano de continuidade, um desafio muito grande, que é o de formar para uma dialética virtuosa entre o sentido de justiça e o conhecimento da lei. Estou a pôr isto em termos demasiadamente abstratos, não sou capaz de o pôr em termos mais concretos, mas as pessoas que aqui estão neste auditório, muito melhor do que eu, saberão se esta reflexão tem sentido e em que medida é que ele pode ser concretizado. E depois, há elementos que talvez possam ser de transformação, ou pelo menos são desafios que o nosso tempo lança seguramente a uma tarefa de formação de magistrados. Desses vários desafios, eu quero sublinhar dois, que venho sentindo, enquanto observador que procura estar atento a esta realidade, que venho sentindo como prioritários. O primeiro é o de, na formação que o SES oferece, estar, ocupar uma centralidade cada vez maior, a formação para o quadro constitucional português. Isto quer dizer uma formação para o que se poderia chamar uma mundividência constitucional, que é a que decorre da Constituição de 1976, com as sucessivas revisões constitucionais que entretanto ocorreram. Mas eu creio que um magistrado ou uma magistrada que não seja uma expressão ele próprio ou ela própria da mundividência constitucional poderá seguramente ser rigoroso e exímio no plano técnico dos vários ramos do direito, mas creio que lhe falta essa componente de enquadramento que é absolutamente essencial. Isto significa, para ser ainda mais concreto, se é que é necessário, uma solidez, uma formação para uma solidez inabalável de uma cultura de direitos fundamentais. E medica da palavra do que disse. Solidez, inabalável, cultura, direitos fundamentais. Penso que isso é muito importante no tempo presente, onde a solidez dos direitos, do respeito pelos direitos fundamentais é posta em causa de maneiras muito diversas, algumas velhas, outras novas, e só uma cultura de solidez inabalável nos direitos fundamentais, ou uma solidez inabalável da cultura de direitos fundamentais, é que pode, efetivamente, permitir que o magistrado ou uma magistrada resistam às avalanches do tempo. Isto pode-se espelhar em coisas que são mais correntes, mas que são desafios, evidentemente, para a formação dos magistrados e das magistradas, que estão seguramente, neste momento, a ser levadas a cabo, a ser assumidos pelo Centro de Estudos Judiciários. Refiro-me, desde logo, às novas formas de criminalidade e, designadamente, à sua dimensão transnacional. Creio que, cada vez mais, o magistrado ou magistrada tem que estar apetrechado para o conhecimento não só da realidade da criminalidade de alta escala e designadamente com escala transnacional, como tem que estar formado para, enfim, responder do ponto de vista legal a isso. É também o caso dos direitos das mulheres, dos direitos das crianças, dos direitos de autodeterminação pessoal. E é finalmente o caso dos direitos decorrentes do Estado Social, que são cada vez mais desafios importantes à satisfação do bem público e justiça nas vidas de cada um e de cada uma, e que se prendem designadamente com as áreas da saúde, ou se quiserem, do direito da saúde, dos direitos da saúde e do direito ou dos direitos da segurança social. Todas estas áreas são realmente muito importantes e são desafios à formação dos magistrados. Finalmente, a segunda nota que queria deixar a respeito de um desafio que nunca está plenamente cumprido e que é, portanto, sempre um desafio novo, é o de formar, agora vou cometer aqui uma ousadia, mas as senhoras e os senhores certamente não me perdoarão, enfim, a vida é assim, e que é uma formação para a capacidade de ter mundo, que é tão importante. Ou seja, designadamente a formação para o desempenho desta função, desta missão, numa realidade social que é cada vez mais diversa do ponto de vista cultural e do ponto de vista ético. Ela é diversa, ela é plural, é cada vez mais plural. E isso, evidentemente, que causa dificuldades ou causa, enfim, problemas a diversos níveis. Nesta casa, isso sente-se em muitos momentos em que procuramos legislar ou procuramos fazer discurso público sobre essa mesma realidade. Estou absolutamente certo que a diversidade ética, a diversidade cultural, que é um bem inestimável, coloca, efetivamente, desafios grandes à função de investigar e deslugar. E para isso é preciso ter mundo. É preciso ter mundo. E eu creio, aliás, que não sendo eu próprio segiano, palavra que aprendi há bocadinho nas duas intervenções iniciais, creio todavia que era claramente essa formação para ter mundo, era claramente um dos propósitos que animou, digamos assim, o magistério de pessoas como Álvaro Labrunho Lúcio. Estou muito convencido disso, por aquilo que conheço da pessoa e do seu desempenho, sem, naturalmente, pôr em causa os desempenhos de todos os demais diretores, incluindo o atual, naturalmente. E por isso creio que estas notas, sendo banalidades, são aquilo que posso, neste momento, transmitir-vos como contributo para a nossa reflexão coletiva. E uma vez mais peço a vossa compreensão e as vossas desculpas pelo facto de me ausentar já de seguida para uma outra função, não menos importante, que se prende com o sistema prisional português. Muito obrigado.
Deixa-me só agradecer-lhe.
Sr. Deputado, muito obrigado. Fico-lhe muito reconhecido, em meu nome e em nome do Centro de Estudos Judiciários, por ter participado desta parte da sessão que temos desenhado sob o título de Horizontes de Futuro. Agradecimento também pela presença e pela participação nesta sessão, que quero agradecer a todos os senhores deputados presentes na mesa, agora que estão todos presentes, o senhor deputado José Manuel Pereira se foi embora, mas apesar de tudo, estando aqui em grande número, quero de facto reconhecer ou exprimir o meu reconhecimento por terem encontrado um momento para refletirmos todos sobre a formação, o recrutamento e a formação de mestrado. De acordo com o plano que foi comumente acordado, eu passaria a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Peixoto para preferir a sua locução. Quero ter a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Começo por saudá-lo, cumprimentá-lo, agradecer o convite e esta interação que aqui fez com a Assembleia da República. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado da Justiça, o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, os senhores magistrados, os senhores auditores e os meus colegas que aqui estão na mesa. Eu diria, de forma muito breve, que a seleção e a formação dos magistrados servem, neste momento, no nosso entender, no meu entender, os interesses da justiça, da magistratura e do país. As coisas têm corrido bem desde a fundação do SEJ, e é voz corrente, penso que é unânime, que os magistrados, quer do Ministério Público, quer da magistratura judicial, estão tecnicamente preparadíssimos para desempenhar as suas funções. Este recrutamento e esta formação têm legitimação constitucional por via do princípio da independência do Poder Judicial. Há também uma garantia de que este recrutamento é um recrutamento plural, que não distingue ninguém em função nem do sexo, nem da orientação sexual, nem da religião, nem das orientações políticas ou filosóficas. É um recrutamento que está garantido por um princípio, que é o princípio do concurso público e é um princípio de transparência, é também um recrutamento que separa bem aquilo que é a seleção, a nomeação de magistrados e o órgão que o faz com os poderes legislativos e os poderes executivos e que assegura também a formação contínua. Estes pressupostos deixam-nos descansados relativamente àquilo que é o estado atual do recrutamento e da formação de magistrados. Todavia, eu queria deixar-vos aqui, até pela minha, digamos, pela minha formação, pela minha experiência no judiciário, eu há muitos anos, não parece, e antes de mais cumprimento, Sr. Diretor do SES, pelos 40 anos do Centro de Estudos Judiciários, que é uma idade já muito consagrada, mas apesar de tudo madura, mas apesar de tudo inferior à minha. Isto só para dizer que eu há muitos anos que ando nos tribunais e que contacto com os magistrados em julgamentos e, portanto, de forma muito intensa, e tenho uma visão talvez um pouco diferente daquela que se apreende nos bancos da Assembleia da República. Porque é assim mesmo, porque a prática do judiciário é diferente da prática parlamentar. E a questão estrutural, o meu colega José Manuel Pureza já falou um pouco nela. Ele, penso que lhe chamou, que lhe disse que os magistrados judiciais, nomeadamente os auditores, devem ter mundo. Devem ter mundo. Tem toda a razão. Eu penso que os magistrados devem ser, essencialmente, os advogados do bom senso, da boa razão e da tal mundividência. E isto não se aprende nos bancos da faculdade. Não se aprende nos bancos da faculdade. Como também os advogados não aprendem nos bancos da faculdade a ser advogados combativos e advogados preparados para defender intransigentemente os interesses dos seus clientes. E por isso, a questão estrutural, eu não quero desenterrar nada que já esteja mais do que tratado, debatido, pensado, mas verdadeiramente, reparem nisto. Hoje há duas vias de acesso à magistratura. A via académica e a via profissional. A via académica exige apenas que cada um dos senhores auditores tenha a frequência, digamos, do curso de Direito, agora de mestrado, penso que será agora assim, Bolonha mais mestrado, não sei se é necessário mestrado ou não, mas será necessário mestrado. E mais do que isso, não é necessário, digamos, nenhuma outra capacitação. É necessário a sujeição a um exame e a aprovação no exame. A via profissional aparece aqui valendo por si própria. E é curioso que, apesar de se eleger a via profissional de acesso à magistratura como algo que é suficiente, tirando depois aquilo que é o exame e a aprovação no exame, mas que é suficiente para candidatar uma pessoa ao lugar de magistrado, depois é um pouco desprezada esta, digamos, esta experiência profissional, esta via profissional, é um pouco desprezada ou desvalorizada relativamente à formação dos magistrados que acedem à magistratura pela via académica. E aqui, Sr. Diretor, meus senhores, eu acho que era importante, é um pensamento que é meu, nem é sequer do meu grupo parlamentar, era importante revisitar a eficácia daquela medida que foi tomada há pouco tempo, há uns anos, aqui na Assembleia da República. Não é aquela que eliminou o hiato entre o fim do período académico, da licenciatura, e o ingresso na magistratura. Não é essa. Não é essa. Mas é aquela que reduziu o tempo de estágio dos 18 meses para os 12 meses. Eu não sei se hoje o tempo de estágio ainda é este. Penso que sim. Por uma razão. Porque considero que é essencial, que os magistrados, os auditores, para além de cumprirem e bem aquele modelo, que é um modelo que está em vigor no nosso país e que é diferente de outros, pela Europa há três modelos distintos. Há um que é o modelo, digamos, dos estágios profissionais, outro que é o modelo das escolas teórico-práticas com estágios
a seguir à formação teórico-prática, e há outro modelo, que é o modelo em que há a escola teórico-prática com estágio durante o período de formação na escola. O nosso modelo é o segundo. E a mim parece-me que o contacto dos magistrados com a advocacia, nomeadamente a advocacia, e outras profissões jurídicas, não é? A lei anterior falava, digamos, da banca, das seguradoras, enfim, é o contacto com o mundo, parece-me importante. Pode não ser absolutamente vital, mas parece-me importante exatamente porque dá aos magistrados o tal mundo, é o mundo da psicologia, da sociologia, daquelas áreas que têm a ver com o comportamento humano e que não têm nada a ver com o conhecimento das leis. Porque aí não há dúvida nenhuma que qualquer magistrado, eu digo isto porque trabalhei muito, muito mesmo, em comarcas pequenas, de primeira instância, acho que se chamam hoje comarcas de ingresso, comarcas de primeiro acesso, uma coisa desse género, que recebiam, maioritariamente, magistrados acabados de sair da escola de formação. E eu não encontrei nenhum, mas é que não encontrei nenhum, em lado nenhum, que estivesse mal preparado, tecnicamente. Mas encontrei alguns que eu acho que poderiam ganhar muito se tivessem esse tal contacto com o mundo fora do judiciário. Esta é a questão estrutural. Depois há aqui dois ou três tópicos que eu queria aqui deixar e para terminar, para não vos amassar muito mais, e que têm a ver com o seguinte. Senhor Diretor, eu penso que não há nenhum magistrado que tenha o à vontade para chegar ao Centro de Estudos Judiciários, ao SEJ, e dizer aquilo que eu vou aqui dizer. Eu, antes de vir para aqui, falei com cinco magistrados próximos, todos eles colocados em, digamos, em várias comarcas, instâncias centrais, etc. Todos eles tiveram um denominador comum. O que me disseram, e eu digo aqui, e não sou eu que... Isto não é um conhecimento pessoal, porque eu não sou magistrado, portanto não frequento as formações dos magistrados, mas aquilo que me disseram é que as atuais formações do SEJ, ainda por cima via teleconferência, via, digamos, via digital, são centradas em temas estruturalmente e quase exclusivamente teóricos, académicos, doutrinais e com pouca aplicabilidade e aproveitabilidade prática. É o que me dizem. E então, se juntarmos, digamos, a estes temas que alguém me qualificou como temas maçudos, a sua ministração via teleconferência, as coisas tornam-se mais complexas. Mas não foi por isso que o grupo parlamentar do PSD, é curioso, nós estamos a debater aqui na Assembleia o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, já o fizemos relativamente ao Estatuto dos Magistrados Judiciais. E o grupo parlamentar do PSD falhou numa coisa, mas não falhou agora. Mas falhou numa coisa no Estatuto dos Magistrados Judiciais. É que não apresentou uma alteração que agora apresentou. Até fui eu que me lembrei dela, porque achei que isto era relevante. Há um artigo, que é o artigo 115 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, na proposta que está agora em discussão, que diz que os magistrados em exercício de funções têm o dever e o direito de participar em ações de formação contínua asseguradas pelo SEJ, em colaboração com o Conselho Superior do Ministério Público. Ponto. Esta norma tem um paralelismo também no Estatuto dos Magistrados Judiciais. Acontece que eu acho que lhe devemos acrescentar alguma coisa, que é isto. Devendo a formação ser prestada na sede da circunscrição onde exercem funções, caso esta formação possa ser ministrada presencialmente nessas sedes da circunscrição. Porque uma coisa é estarmos a ministrar formação à distância, via televisão. E nós sabemos que isso não resulta. Outra coisa bem diferente é os magistrados formadores terem que se deslocar às circunscrições, porque não é possível, quer dizer, não é possível, possível é, já foi assim no passado. Os senhores magistrados vinham ao SEJ ter essa formação e recebiam, por isso, as suas ajudas de custo. Se calhar isso é que era o desejável. Mas não podendo isso, ou podendo ser, digamos, dificultado por qualquer razão orçamental, então, pelo menos, que os formadores se desloquem às sedes das circunscrições. É uma pequena questão que tem a ver com a formação. Mas eu penso que é de pequenas questões que se fazem boas medidas. Se nós estamos a pensar em profundas reformas sobre esta questão, não saímos do mesmo. A segunda questão tem a ver com uma outra proposta de alteração. Por acaso, foi do grupo parlamentar que eu aqui represento, podia ter sido de outro. Mas penso que é relevante e que tem a ver com uma alteração à lei da violência doméstica e que prevê que o SEJ assegure formação obrigatória de magistrados nos casos ou em matéria de violência doméstica, nomeadamente naqueles magistrados que lidam com o processo penal. É uma medida que nos parece relevante, atendendo àquele surto e àquele fenómeno que foi imparável e que nós temos que estancar por alguma forma, e acho que esta medida pode ser positiva nesse aspecto. São apenas dois contributos práticos, muito curtos, de quem está aqui e precisa de legislar. Eu não vou falar, digamos, de nenhuma reforma estrutural da justiça, como ouvi aqui o Sr. Conselheiro Laborinho Lúcio, de forma muito erudita e muito exemplar, transmitir-nos. Ele até desafiou o SEJ, antes de qualquer tipo de alteração legislativa que se faça nesta matéria e no que respeita também à composição dos Conselhos Superiores do Ministério Público e da Magistratura, a fazer um estudo aprofundado sobre estas questões. Ou seja, primeiro estuda-se e depois legisla-se. É verdade. É verdade. Ele até sugeriu o prazo de 4 anos. Mas para além de se estudar e de se legislar, é preciso decidir-se. E como eu falava há pouco com um colega meu, deputado, aqui presente, na hora de decidir, há sempre aqui um clamor e uma resistência muito grande contra aquilo que é a orientação decisória num ou noutro sentido. E por isso, a partir do momento em que se fazem os estudos, eu acho que as magistraturas devem, com total à vontade e até com desassombro, aceitar os resultados desse estudo e agir em conformidade, aceitando aquilo que a própria Assembleia da República ou o Governo, que tem competência para legislar sobre esta matéria, possam vir a decidir sobre isso. Também nos parece que é necessário revisitar a Constituição para que se saiba, pelo menos, se ela deve ou não deve ser alterada. Eu não queria roubar-vos muito mais tempo. Quero apenas reagradecer este convite e manifestar a minha confiança e total esperança na capacidade, quer do SEJ, para enfrentar estes novos desafios, nomeadamente os desafios comunicacionais da sociedade de informação. Foi aqui dito há pouco, e é verdade, a justiça há uns anos era uma justiça de maratona, uma justiça doutrinária, de pensamento, de teoria, digamos, de grandes tratados. Basta lerem as sentenças e os acórdãos do passado para perceberem isso. Mas a justiça de hoje em dia é uma justiça, eu direi, não direi que é uma justiça dos 100 metros, mas é uma justiça que tem que ser muito mais veloz. E para haver justiça mais veloz, acho que há aqui um outro dado, e eu termino com isto, que eu acho que o SEJ deveria remeter para o centro das suas preocupações, que tem a ver também na formação de magistrados, nomeadamente os magistrados do Ministério Público, com uma enorme necessidade, eu diria, de necessidade, quase obrigatoriedade, de evitar nas investigações, os megaprocessos. Os megaprocessos são talvez os maiores, na medida do possível, porque eu sei que há situações em que isso não é possível, mas os megaprocessos são talvez os instrumentos mais capazes para destruir a imagem da justiça, porque nunca mais chegam ao fim. E enquanto o processo está pendente, cria-se sempre aquela ideia de que a justiça é lenta, que não funciona e os visados são julgados em praça pública, hoje com uma voracidade enorme da comunicação social, e não há volta de dar volta a isto, passa a redundância. E, portanto, Sr. Diretor, aqui fica assim mais uma nota solta que me ocorreu agora enquanto lhe dizia que a nossa confiança no SEJ, na magistratura judicial e do Ministério Público portuguesa é total. E é com essa confiança e com essa esperança que o Grupo Parlamentar do PSD, que nós, deputados, encaramos o futuro. Confiem sempre em nós, em parceria, para desenvolvermos os melhores mecanismos para servir melhor os portugueses e também a justiça em Portugal. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, o meu agradecimento pela sua intervenção, pela confiança que deposita no SES e pelos seus contributos enquanto medidas de, eu diria, de ponderação para as ações de formação, quer quanto aos conteúdos, por um lado, quer quanto à via de transmissão e também quanto a esta preocupação que exprimiu relativamente à necessidade dos megaprocessos. Eu diria ainda também uma outra referência que foi a obrigatoriedade da formação enquanto um aspecto específico da violência doméstica. Não sei se depois teremos tempo de, no final, podermos abrir algum período, ainda que curto, de debate. Em todo caso, são contributos que eu registro e registro com muito apreço e que nós temos já bastante refletido sobre eles. Passaria de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, uma pessoa que conhece bem o SES, fez parte do seu Conselho Geral e do seu Conselho Pedagógico, se não estou em erro, e por isso mesmo gostava de ouvir a sua... gostávamos todos de ouvir o seu contributo relativamente àquilo que são os desafios futuros do SES no recrutamento e formação de mestrados. Quero ter a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Saúde naturalmente o Sr. Diretor do SES e na sua pessoa os atuais e os antigos dirigentes, docentes e alunos do Centro de Estudos Judiciários, e é de facto um privilégio estar presente nesta sessão, na medida em que precisamente, de forma muito, muito, muito breve, foram 3 anos, integrei, tive a oportunidade de também acompanhar os trabalhos, quer do Conselho Geral, quer através do Conselho Pedagógico do SES, e inteirar-me mais de próximo da realidade e do trabalho desenvolvido pelo Centro de Estudos Judiciários. E em primeiro lugar, a primeira nota que tenho é a de valorização daquilo que se assinala hoje e do que se comemora hoje quando se comemora os 40 anos do SES, porque é também mais uma comemoração dos 40 anos, ou enfim, do passar já de 4 décadas da nossa democracia. E é também um marco que devemos sublinhar e enfatizar como parte das comemorações que normalmente associamos. Recordamos a comemoração da Constituição, recordamos a comemoração com menor idade, mas do Tribunal Constitucional também, mas a fundação do SES é uma peça chave na estruturação do Estado de Direito Democrático que sucede à Revolução de 25 de Abril e que se estrutura em torno da Constituição de 76. E, de facto, o SES é o construtor de um dos pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático e tem, ao longo dos seus 40 anos de existência, robustecido um pilar estruturante que é o eixo do Poder Judicial, obviamente não circunscrito à função de julgar, mas também à de investigar, mas tem sido sempre capaz, em todos os momentos, de inovar, atualizar-se, experimentar também, e de alguma forma as fases e as adaptações que foi fazendo ao longo das décadas também foram traduzindo a capacidade de ser permeável às necessidades que vão mudando e à própria modificação muito rápida e muito célere da realidade jurídica com a qual nos temos de debater, e em particular com uma delas que, enfim, coloco em segundo lugar, porque também de alguma maneira é quase contemporânea desta comemoração, é uma realidade que acompanha o SES praticamente desde a sua existência, que é também a da formação dos magistrados para lidar com a realidade do espaço de integração jurídica europeia em que nos encontramos. Este sei que tem sido um aspecto particularmente explorado em vários domínios e cuja importância é cada vez maior nos dias que correm. O domínio processual europeu, se quisermos, a interação com o direito da União Europeia, no sentido em que, na primeira linha, todos os tribunais, na primeira linha, assim como toda a administração pública, é, em primeiro lugar, também aplicador do direito da União Europeia, é algo que tem vindo a ser reconhecido de forma muito clara e de forma estruturante, curricularmente, e também na intervenção que o SES tem desenvolvido ao longo dos anos. E, portanto, a diversidade de papéis, a abrangência dos papéis desenvolvidos, a multidisciplinaridade que tem aumentado sempre gradualmente e, portanto, era um aspecto que não é recente, mas que se tem mantido de forma muito constante ao longo da última década e meia, até recuando um pouco mais atrás, mas uma aposta muito clara em criar uma escola de formação aberta à sociedade e aberta a outras experiências, a outros saberes que enriquecem a função de julgar e dotam o julgador e o investigador de instrumentos e ferramentas que vão para além do direito. Muitas vezes, enquanto juristas, eu acho que, enfim, provavelmente seremos uma sala só com juristas, salvo uma outra exceção, mas a probabilidade elevada, isto convocaria todas as anedotas sobre juristas é nas suas várias dimensões, mas efetivamente o jurista, como qualquer outra profissão, precisa de ser confrontado com outras realidades, com outros saberes, com outras ciências, especialmente aquele que está confrontado em primeira linha com aquele que não é jurista, com aquele que tem que aguardar pela pronúncia de um tribunal, aquele que tem que aguardar por uma resposta que o direito lhe dará e, portanto, naturalmente, esta interação com a sociedade no dia-a-dia tem que estar vertida também no tipo de formação que o SES tem vindo a fazer ao longo dos anos. Isso é cada vez mais frequente e um aspecto que enfatiza também isto é a ligação à sociedade civil que tem vindo a ser prosseguida pelo SES há muitos anos esta parte, também com programas que vão para além da própria relação com a formação e com o próprio papel junto dos auditores. O SES reconhece que tem um papel na sociedade civil, tem um papel também de elucidar os cidadãos para qual é a função do direito, para qual o seu relacionamento entre os cidadãos, e este aspecto é indispensável também à estruturação do Estado de Direito, e que não tenha abdicado desse papel e o tenha desempenhado ativamente é de facto o reconhecimento desse seu papel construtor da sociedade civil. Mas um aspecto também que eu gostaria de sublinhar como particularmente relevante tem a ver com a forma como ao longo dos últimos anos, em particular, tem de forma muito intensa aumentado a própria produção científica a partir dos centros judiciários. Muitas vezes havia uma compartimentação, às vezes ideias feitas sobre compartimentação das profissões jurídicas, a ideia de que aos académicos cumpre fazer determinadas coisas, aos magistrados compete fazer outras, mas verdadeiramente são missões que temos que desempenhar todos em conjunto e em simultâneo. E, de facto, há muita produção e há muita reflexão que depois se traduz, não só nas publicações eletrónicas, nas publicações que o já desenvolvia ao longo dos anos, ao nível da sua atividade periódica de publicações, tem vindo a enriquecer o debate jurídico muito substancialmente ao longo das últimas décadas, em muitos aspectos de forma inovadora, até muitas vezes convocando outros saberes, convocando o humor também, como é sabido em relação a uma das conferências realizadas há poucos anos, que deixou pistas também muito interessantes sobre como lidar com a crítica, como lidar com o papel que o sistema judiciário deve desempenhar na sociedade, e nesse aspecto também tem vindo a ser um contribuinte ativo para a qualidade do debate jurídico e do debate científico e mostra precisamente que uma sociedade, uma escola aberta à sociedade é também ela própria uma escola mais rica dentro das suas próprias portas e capaz de oferecer uma formação muito mais diversificada e muito mais sólida. Mas um aspecto em particular, enfim, serei um bocadinho repetitivo face ao que já disse o meu colega José Manuel Pureza, mas um aspecto também incontornável naquele que tem sido a aposta do Centro de Estudos Judiciais ao longo dos anos, tem sido precisamente na valorização do direito constitucional e dos direitos fundamentais. A matriz do nosso sistema assenta e dá como missão a todos os tribunais ser o primeiro garante da constitucionalidade, ser a primeira frente de combate pelo princípio da constitucionalidade e pela salvaguarda dos valores que estão inscritos na Constituição e, nesse sentido, e de forma muito diversificada, muito transversal às várias áreas do conhecimento e às várias áreas em que é convocado a fazer a formação, o SES tem sempre respondido afirmativamente a este repto, quer na dimensão da formação, quer na dimensão da participação nos debates científicos em torno destas matérias. E, de facto, a ideia da criação de uma comunidade jurídica em torno de valores, a ideia um bocadinho habermasiana do patriotismo constitucional a que todos aderem e em que todos se refletem, não obstante as suas diferenças ideológicas, não obstante as suas diferenças de formação, de proveniência, mas determinados valores que garantem ao cidadão uma base sólida na qual sabem que estão assentes as decisões dos tribunais, nas quais sabem que está assente o trabalho dos magistrados do Ministério Público, nos quais sabem da qual resultará uma ordem jurídica mais sólida e mais capaz de dar respostas. E neste quadro, a reflexão que o Parlamento também deve fazer do seu próprio papel, enquanto produtor de leis, também deve ser o momento em que conjuntamente fazemos essa discussão e que cada vez mais devemos reforçar a possibilidade das parcerias. Há várias máximas sobre as coisas que não se deve saber como são feitas, normalmente as salsichas e as leis não se deve saber como são feitas pelas mesmas razões, é uma máxima antiga, sabemos que nem sempre é possível produzir leis com a qualidade que gostaríamos, até normalmente se diz que os académicos até agradecem aos deputados as más leis que elaboram, porque habilita a produção de muitos artigos científicos. Já os magistrados não têm necessariamente a mesma posição, porque são aqueles que são chamados a ter que aplicá-las. E, portanto, muitas das vezes, alguns dos problemas que são imputados, problemas que o funcionamento do sistema de justiça pode ter, às vezes a raiz do problema não está em quem é chamado na reta final a aplicá-lo, muitas vezes o problema está a montante na dificuldade de perceber o sentido que se pretendia retirá-lo. E, portanto, o momento formativo dos magistrados também deve ter um diálogo mais intenso com o próprio legislador também interiorizar cada vez mais que a qualidade da legislação muitas vezes está à cabeça dos problemas que depois o aplicador vai encontrar, e, enfim, com a matéria-prima que lhe oferecemos, muitas vezes a facilidade em ser um agente desbloqueador também não é tão evidente quanto isso. E, portanto, neste momento de comemoração e em que assinalamos os 40 anos do Centro de Estudos Judiciários e num momento em que todos estes aspectos que eu fui referindo têm outra valorização, têm outro impacto e outra atenção, quer da parte do legislador, quer da parte de quem conduz e quem tem sabido introduzir curricularmente na formação dos magistrados estas componentes, que temos muito trabalho pela frente, mas com resultados extraordinariamente positivos na estruturação de um sistema judiciário assente na independência e autonomia, assente no respeito pela Constituição e sempre procurando a inovação, a renovação, mas também, acima de tudo, a orientação pelos valores fundamentais da Constituição. E acho que esta é uma missão em que todos os titulares de órgãos de soberania, os que o são pontualmente e transitoriamente, os que o são ao longo de todo do exercício da sua atividade como magistrados judiciais, aqueles que desempenham funções junto dos tribunais, todos temos uma missão e todos temos que desempenhá-la, e se o podemos fazer em diálogo e em permanência, seguramente o resultado final é mais positivo e, por isso mesmo, esta sessão aqui hoje realizada na Assembleia da República tem esse impacto e esse valor simbólico acrescido, porque este é um diálogo estruturante para a democracia e para a República. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela sua intervenção, muito obrigado ainda pela forma simpática que, como tratou o SES, que eu também atribuo ao conhecimento mais profundo que teve do funcionamento do SES enquanto instituição, a todos os seus órgãos. Eu gostaria de referir que, naquilo que mencionou quanto ao particular empenho com que o SES dedica à formação, quer quanto ao direito constitucional, quer quanto ao direito da União Europeia, quer também depois a um conjunto de intervenção da sociedade civil e também à produção de documentação científica relevante para toda a comunidade jurídica. Isso, de facto, é uma razão, é aquilo que nós pensamos também que está na nossa matriz referencial. E desde que assumi funções como diretor dos centros judiciários, mas também o meu antecessor, tínhamos já, quanto ao direito constitucional e quanto ao direito da União Europeia, e também agora, numa matriz também que já vem de trás um pouco, com aquilo que é a cooperação judiciária internacional, sem esquecer os direitos humanos, na vertente também dos direitos constitucional, matérias que nos parecem de extrema relevância e, enquanto diretor do SES, fico bastante reconhecido que tenha trazido para a referência e para o debate essa alusão. Senhora Deputada, é agora a sua vez. Também passo-lhe a palavra, agradecendo também a sua participação neste debate. Era suposto ser uma mesa redonda, é mais uma mesa comprida, mas, em todo o caso, o que importa é a partilha de ideias. Quero ter a bondade.
Muito obrigada, Sr. Conselheiro Silva Miguel, Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários, agradecer este convite em nome do Grupo Parlamentar do CDS para aqui estar hoje, nesta mesa retangular, mas que ainda assim cumpre a função de fazermos aqui um debate de ideias sobre aquilo que foi e deve ser a formação e o papel do SES na formação dos magistrados. Eu gostava de começar por dizer que, não sei, antes cumprimentar naturalmente toda a plateia, os senhores magistrados, os senhores auditores que aqui estão hoje e que nos acompanham nesta conferência, dizer que a desvantagem de falar em último lugar, quase em último lugar, ainda falta ali o meu colega António Filipe, mas a desvantagem de falar em último lugar é que já está quase tudo dito, porque isto é uma matéria, felizmente, bastante consensual entre todos os partidos. A vantagem para a plateia será de que serei rápida e que, portanto, não os maçarei com argumentos que já estão aqui ditos e bem ditos pelos meus antecessores. Mas eu gostava ainda assim de repisar dois ou três pontos que me parece importante salientar e que não quero demais mencionar. Nós hoje celebramos os 40 anos do SES e com isso celebramos não só, já aqui disse também o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a consolidação de Portugal no caminho da democracia e da construção do Estado de Direito Democrático, isso é fundamental, e dizer que o SES é instituído em 79, inicia o seu percurso logo a seguir, em 1980, e de lá para cá, nestes 40 anos, tem provas dadas não só da sua valia, da sua eficácia, da sua importância, mas sobretudo da necessidade da sua manutenção, ainda que obviamente adequados, não à espuma dos dias, porque se adequarmos a formação e aquilo que se faz no SES à espuma dos dias, podemos estar a cometer erros, mas adequado naturalmente à evolução que é própria dos tempos, e hoje em dia a evolução é muito rápida, a sociedade caminha muito depressa e a formação naturalmente tem que se adequar a essa evolução muito rápida. E neste sentido eu gostava de destacar aqueles que me parecem ser os maiores desafios que o SES enfrenta nos próximos anos no domínio da formação. E o primeiro tem naturalmente que ver com a formação tout court, que deve, na minha opinião, ser temperada pela experiência, mas já lá ia. E quanto à formação, eu gostava de dizer que o nível de oferta, que o nível da formação e a oferta da formação teve uma evolução muitíssimo positiva nestes últimos 40 anos. Isso é visível na qualidade das decisões produzidas pelos tribunais e na qualidade daquilo que é a nossa justiça. Mas é muitas vezes frequente uma crítica ao SES no sentido de, na formação, haver apenas e só direito e não haver formação noutras áreas. Eu devo dizer que eu percebo esta crítica no sentido em que, de facto, hoje as magistraturas confrontam-se com áreas muito distintas e não têm que saber só de direito, mas eu acho que a formação no SES tem que ser sobretudo de direito. E eu não gostava de deixar passar isto em claro, porque é verdade que nós hoje confrontamos-nos com uma realidade que é muito complexa e que, portanto, a especialização muitas vezes é essencial e é preciso que saibamos todos um bocadinho mais do que aquilo que vem do direito. E falo, por exemplo, na criminalidade económico-financeira, falo, por exemplo, nos crimes informáticos, que na criminalidade informática, que hoje é uma das questões que domina bastante a justiça e que por isso é preciso dominar outras áreas de saber, como economia, finanças, contabilidade, informática, enfim. Mas eu acho que se é importante o SES reforçar a formação no domínio, digamos, parajudicial, este reforço tem que ser, não pode passar de um mero reforço. O que é que eu quero dizer com isto? O que é essencial é que o SES dote as pessoas a quem se destina a formação ao domínio, dote as pessoas a quem se destina no domínio absoluto do direito. O que está para lá disso pode ser uma formação que aqui e ali a espaços pode fazer com alguns conhecimentos rudimentares e básicos sobre outras áreas de saber, mas o que é preciso essencialmente, e aqui é que me parece bater o ponto, é que nos tribunais haja efetivas assessorias técnicas que possam coadjuvar os magistrados na análise daquilo com que são confrontados todos os dias. E por isso nós temos proposto há já muitos anos que as assessorias técnicas deixem de estar no papel e passem a ser uma realidade nos tribunais, e isso não é de todo visível ainda nos nossos tribunais, falta percorrer um caminho gigantesco nesse domínio, e isso é essencial. E, portanto, o SES, sim, pode formar, ter algumas formações a espaços com alguns rudimentos de outras áreas que estão para além do direito, sim, faz sentido, é importante, mas o essencial é que o SES forme bem no âmbito da aplicação da lei e, portanto, no âmbito do direito. O resto tem que ficar para assessorias técnicas de que os tribunais têm que ser dotados. E isto, para mim, é absolutamente essencial. E, portanto, a crítica recorrente que muitas vezes o SES só forma no âmbito do direito é uma crítica que eu até percebo, como comecei por dizer, mas que, efetivamente, não me parece ser a questão essencial nesta matéria. O segundo desafio com que o SES se confronta tem que ver com a colaboração com todas as áreas jurídicas. Hoje em dia o SES já tem uma colaboração muito robusta até, quer com a Ordem dos Advogados, com a Ordem dos Notários, só para citar dois exemplos, e há uma série de encontros felizes na área formativa com todas essas entidades. Mas parece-me que há aqui um desafio maior, que é o do aprofundamento desta colaboração e deste estreitamento de relacionamento entre todas as profissões jurídicas, e o SES pode ter um papel central nesta matéria. Agora, isso exige, por um lado, uma certa descentralização do SES, e isso é uma coisa que custa dinheiro e, portanto, tem que ser pensada se é possível, e depois tem que haver aqui outra premissa, que tem que ver com a coincidência académica. O que eu quero dizer com isto? A formação académica tem que ser igual para todos, a formação que vem antes tem que ser igual para todos, porque senão depois é muito difícil encontrar-se um tronco comum formativo no SES, e isso depois traz dificuldades acrescidas. E por isso este é um desafio que me parece ser possível também acolher, mas é um desafio que tem que ser pensado entre todos, e é um desafio que traz algumas vicissitudes, porque na verdade a montante há de facto uma formação bastante diversificada entre todas as categorias, se quiserem, de profissões jurídicas, e desde logo o facto que mencionava há bocado o deputado Carlos Pachotto, de, por exemplo, para se aceder ao SES ser preciso ser-se titular de o grau de mestre, e de não ser preciso o mesmo grau para se aceder à profissão na advocacia. E, portanto, isto teria que ser temperado com realmente um tronco comum de formação. Mas, dito isto, dizer que o SES teve um papel central na melhoria da qualidade da nossa justiça, e isso é visível a todos os títulos, e, portanto, deve consolidar este caminho, olhando para os próximos desafios com a vontade de fazer aquilo que no passado também já foi possível fazer e que estou segura que no futuro também conseguirá trilhar. E, portanto, Sr. Conselheiro, deixar-lhe as felicitações pelo trabalho que quer os seus antecessores, quer o Sr. Conselheiro conseguiu dar, e dizer que da parte do CDS estaremos sempre disponíveis para ajudar o SES naquilo que, sob o ponto de vista legislativo, seja possível fazer mais e melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelos contributos inegáveis que trouxe para o debate e pelas referências de reflexão que também nos referiu, e que registro e também de que tomei boa nota, que poderão ser importantes depois para, eventualmente, se seguir algum momento de debate, podermos trazer à colação. E agora, last but not least, o Sr. Deputado António Filipe, a quem passo também a palavra para a sua intervenção e reflexão sobre esta matéria. Quer ter a bondade.
Muito obrigado e muito boa tarde a todos. As minhas saudações a todos os presentes. Eu, nesta altura dos trabalhos deste colóquio, confesso que já tenho alguma dificuldade em encontrar o que é que eu posso dizer que não tenha já sido dito. E vou ser breve. não só porque a hora não é adiantada e apesar dos magistrados estarem habituados a trabalhar fora de horas, enfim, os deputados também, mas essas horas extraordinárias devem obter um princípio de necessidade e, portanto, creio que não nos devemos torturar excessivamente. E eu vou ser breve. E começaria, talvez, por registar um conflito de interesses que poderia ter existido, mas não existiu. Eu entrei para a faculdade em 1980. O SES tinha acabado de ser criado e confesso que passei praticamente os 5 anos da minha licenciatura da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com a firme intenção de concorrer ao SES. Era uma novidade naquela altura. E era aliciante, ou seja, eu nunca tive, enfim, uma potência especial pela advocacia enquanto profissão e via, de facto, na magistratura, no concurso ao SES, procurar seguir a via da magistratura, não só uma resposta à angústia do licenciado perante o exercício de uma futura profissão, de uma formação que sabia que permitia várias saídas profissionais, mas enfim, qualquer jovem terá sempre aquela dificuldade em saber para onde é que eu vou quando terminar este curso, enfim, sempre com a consciência de que tenho uma formação muito generalista, saio daqui a perceber algumas coisas de direito, mas na verdade sem saber fazer especialmente seja o que for, não é? E portanto o SES era uma resposta que nos surgia pela frente. Sobre isso, bom, depois, enfim, a minha vida seguiu outro caminho, alguém me desencaminhou e me colocou nesta casa e, portanto, frustrou esse objetivo, que aliás não me arrependo, mas ficou frustrada essa ideia de poder concorrer ao Centro de Estudos Judiciários e que eu diria que era, de certa forma, aliciante para um jovem estudante de Direito da primeira metade dos anos 80, porque de facto, o SES era a resposta da democracia às necessidades de formação da magistratura, tal como o regime democrático e a Constituição de 1976 a concebeu. Ou seja, com um novo estatuto do Ministério Público, um novo estatuto institucional de valorização da magistratura do Ministério Público, deixando de ser o delegado do Ministério Público alguém que tinha que passar necessariamente por essa fase para poder chegar à magistratura judicial, e ao mesmo tempo a importância que a Constituição de 76 dava aos tribunais enquanto órgãos de soberania, aos magistrados judiciais enquanto titulares de um órgão de soberania que aplica a justiça em nome do povo. E, portanto, esta configuração democrática, este estatuto democrático das magistraturas era extraordinariamente aliciante e daí, de facto, esse meu entusiasmo durante aqueles anos para concorrer ao Centro dos Judiciários. Claro que era um desafio extraordinário para uma instituição acabada de criar, ou seja, formar magistrados de duas magistraturas diferenciadas, cada uma com o seu estatuto, o estatuto de independência da magistratura judicial, o estatuto de autonomia do Ministério Público, uma magistratura incumbida de funções muito importantes, de defesa da legalidade democrática. Esse desafio, eu creio que o SES o venceu. E, portanto, que é uma instituição cuja criação é hoje, enfim, absolutamente reconhecida como uma necessidade inquestionável, como algo que inerente às necessidades que a sociedade democrática criou de formação dos magistrados, e, portanto, eu creio que 40 anos passados, enfim, podemos dizer que tem sido, de facto, uma experiência absolutamente bem-sucedida. E que correspondeu inteiramente aos enormes desafios que sobre os seus ombros o legislador fez recair. Eu creio, no entanto, que vale a pena ainda fazer mais alguns breves sublinhados. Eu, quando cheguei aqui a esta Assembleia, no final dos anos 80, e quando na altura se discutiam várias, enfim, também caí, enfim, como acontece com os jovens magistrados quando são colocados nos tribunais, eu cheguei aqui como jovem deputado e fui colocado na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Cidades e Garantias, pela mão do meu querido amigo José Magalhães, que está ali na primeira fila, já lá vão 30 anos. E lembro-me de haver aqui deputados, advogados, já séniores, e que se questionavam se não teria sido demasiado temerário estarmos a permitir pessoas tão jovens chegassem à magistratura. E havia muito essa interrogação. Antigamente não era assim. Antigamente, primeiro ia-se para o Ministério Público, depois, enfim, ao fim de muitos anos lá se chegava a juiz. E agora tiramos os jovens da faculdade e colocamos-os a julgar e eles não sabem nada da vida. Isto dizia-se, enfim, diziam alguns deputados, advogados mais séniores. E creio que se é legítimo que exista a preocupação, de facto, de que as pessoas... Como em qualquer profissão ou qualquer função de responsabilidade que se exija que as pessoas tenham maturidade, como é evidente, mas é óbvio que quem exerce uma função como a de julgar, que haja uma preocupação especial com a maturidade que as pessoas possam ter e que, aliás, o tio há pouco, o deputado Carlos Peixoto, referia esse aspecto. Agora, creio é que nós não podemos fazer recair sobre os ombros do SEGE as responsabilidades de formação cívica e pessoal de todas as pessoas. Evidentemente que o SES deve ser seletivo, como é, no seu ingresso. Quando vêm aquelas notícias de que concorreram largas centenas de pessoas aos SES, mas muito poucas acabaram por ser admitidas, o que é que isso é absolutamente natural. É absolutamente natural e creio que não se pode, creio que há que haver, obviamente, uma seletividade grande no acesso a uma função de tão elevada responsabilidade, que é que não pode ser de outra maneira, não apenas porque, dada a escassez natural de vagas em função da profusão de candidatos, o que evidentemente é propiciado pelo facto de termos, de facto, muitas faculdades de Direito, e, portanto, obviamente que tem que haver uma seletividade no acesso, mas não apenas porque as vagas são poucas, mas porque a função é de uma elevadíssima responsabilidade e uma sociedade democrática não se pode dar ao luxo de permitir que o acesso à magistratura, quer da magistratura judicial, quer do Ministério Público, possa ser feita por pessoas que não tenham a qualificação, não só a qualificação jurídica, a qualificação técnico-jurídica, mas também, enfim, dar um mínimo de garantias de pessoas com sentido de consenso, com sentido de equilíbrio para exercer essa profissão. Isso parece-me inquestionável. Agora, eu creio que, efetivamente, a formação do SEGE deve ser de grande exigência em termos técnico-jurídicos, não pode ser de outra forma. Há pouco, creio que é interessante que o deputado Carlos Peixoto, com a experiência que tem dos tribunais e que eu não tenho enquanto advogado, tenha dito que aquilo que verificou é que, de facto, encontrou na parte dos juízes com quem contactou uma sólida formação técnico-jurídica. Eu creio que ela é essencial, e é isso fundamentalmente que eu creio que é a exigência que recai sobre o SEGE, é que seja seletivo no acesso, que seja exigente relativamente à formação, à qualificação técnica de quem vai exercer funções nas magistraturas, que obviamente tenha um papel decisivo, não apenas na formação inicial, mas depois na formação ao longo da vida de quem exerce a profissão. E eu creio que, aliás, devo testemunhar isso também, porque o SES tem a gentileza de ir mantendo os deputados, pelo menos da Comissão de Direitos Sociais e Garantias, informada acerca das suas publicações, e creio que são publicações de uma enorme qualidade e eu diria de enorme importância, ou seja, não são efetivamente uma academia, mas são trabalhos de elevada qualidade em termos de saber aplicado, não é? De saber jurídico aplicado às necessidades com que as magistraturas se deparam, e que diria, eu testemunho, e de grande utilidade também para quem está aqui na Assembleia da República, também com a função de legislar e de acompanhar, de certa maneira, a aplicação da justiça. E, portanto, creio que o SES tem tido aí também um papel extraordinário em termos de produção técnico-jurídica aplicável. Agora, aquilo que se deve evitar, e com isso eu terminaria, era ter uma visão de que de dar lições ao SES e dar sentenças ao SES. Um pouco também como se faz com o sistema educativo, ou também se faz com o sistema judicial, que é a ideia de que uma instituição tem que responder a tudo, mesmo aquilo que efetivamente está para além da sua possibilidade de resposta. Ou seja, diz-se isso muito sobre o sistema educativo. Ou seja, aquela tentação de querer pôr tudo nos currículos escolares. Ou seja, os currículos escolares têm que lá ter tudo. E há um pouco a ideia de, também, sempre que mediaticamente surge uma decisão judicial com que cria alguma perplexidade nas pessoas, há sempre a tendência a dizer, pois, o SES tinha que se preocupar com isto. Ou seja, o SES tem que formar nesta área. E o SES tem que formar para que os juízes decidam desta maneira e não decidam da outra. E este aqui, o problema é do SES. Eu creio que não é. Eu creio que não se deve ter a tentação de pensar, assim como é evidente, não é o sistema judicial que há de resolver todos os problemas que se colocam a Portugal em matéria de justiça, ele é um problema social mais vasto. Não são as prisões que resolvem o problema da criminalidade, não são as polícias só por si que resolvem o problema da criminalidade, não são só os tribunais que vão de resolver todos os problemas que se colocam à justiça no nosso país. E, portanto, não é só o SES que pode responder a todos os problemas e perplexidades que a sociedade nos coloca perante a aplicação da justiça. E, portanto, creio que essa ideia de querer fazer recair sobre o SES tudo aquilo que nós queremos que aconteça de bom na aplicação da justiça, não é justo para com esta instituição. Eu creio que o SES tem tido um papel extremamente importante, creio que foi uma aposta ganha da democracia portuguesa, mas evidentemente, como tudo, como a própria democracia, é um prédio sempre em obras, é uma construção que terá sempre de se prosseguir, assim como o regime democrático tem que ser prosseguido todos os dias, também esta obra de construção de uma justiça mais justa, porque é esse o seu objetivo fundamental, é prosseguido todos os dias pelo SES e creio que está de parabéns e merece todo o nosso apreço por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado pelas reflexões que fez, pelas ideias que transmitiu e também por algum, à falta de melhor expressão, por algum recentramento na reflexão quanto às missões do SES e aquilo que ele pode fazer. Se Vossa Excelência e Srs. Deputados me permitirem, eu agora daria um pouco a possibilidade do contraditório, saber se alguém da Assembleia, neste caso exatamente de alguém da Assembleia, que aqui esteja, se pretende colocar alguma questão, até porque sei que necessariamente por pouco tempo, porque todos Vossa Excelência estão bastante ocupados, mas se alguém quiser colocar alguma questão. Não é o caso. Não sendo o caso, eu gostaria só de dizer duas coisas antes de encerrar o debate. E relativamente àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, quanto à natureza e conteúdo das ações que o SES desenvolve, quanto à questão da deslocação ou do deslocamento das ações do SES para outros locais, quanto à questão da transmissão, das transmissões das ações, e isto tudo tem uma matéria que tem sido muito objeto de reflexão no interior do SES e dos seus órgãos próprios. Eu já apanhei desde há uns 3 anos que lá estou, porventura o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também, quando lá esteve, já nomeadamente a questão da transmissão das ações de formação já seria objeto de debate. Como é que vamos encontrar uma solução? A verdade é que o bom é inimigo do ótimo e até hoje não fomos ainda capazes de resolver esse problema. Isto supunha que o SES pudesse ter capacidade de, enquanto recursos humanos, poder ele próprio, e tendo em conta a natureza e os métodos de cada ação, porque nem todas as ações são compatíveis com a possibilidade de deslocação de docentes para esses locais, mas mesmo assim isso supunha que tivéssemos recursos humanos em condições para podermos alocar a este tipo de ações de formação. Em alguns casos conseguimos fazê-lo, com a sempre colaboração dos senhores mestrados, docentes e formadores do SES, mas acredito que não é possível, com a grande espartanidade de meios que nós nestes temos, e é sempre o recurso dos meios que malfadadamente temos de estar sempre a trazer ao de cima, não temos conseguido fazer melhor do que aquilo que aqui tem sido feito. Isso
Quanto aos conteúdos, ou quanto à natureza dos conteúdos, melhor dizendo, aí o SEJ está um pouco limitado também pelos conselhos. Porque os conselhos devem transmitir para o SEJ o tipo de ações de formação que pretendem que o SEJ faça. E o SEJ ouve todos os seus... os conselhos ouvem os seus magistrados. Portanto, e nós acolhemos... E amanhã vai ser, amanhã há uma sessão do Conselho Geral, vamos levar para a aprovação do Conselho Geral o plano que foi desenhado para o próximo ano, e ele é desenhado respeitando tudo aquilo que são as preferências e as pretensões dos diferentes conselhos, Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e Conselho Superior da Magistratura, para, e outras entidades que também ouvimos, quanto àquilo que são as matérias importantes. Ora bem, se outros senhores juízes houver outras entidades que pretendam que haja matérias que possam ter relevância e importância e mereçam ser abordadas, o SEJ, naturalmente, que estará sempre disponível para incorporar no seu plano esse tipo de ações. Não queria dedicar mais tempo, porque sei que todos vós estáis bastante ocupados. Se permitias, eu iria encerrar a sessão, agradecendo à Assembleia da República ter recebido os Centros de Estudos Judiciários na sua casa, na Casa da República, na Casa da Democracia. Agradecer a todos os senhores deputados que participaram nesta sessão e que deram todos os seus contributos vivos e importantes para reflexões futuras. Agradecer a todos os oradores que participaram na sessão. Vejo além comigo, quer ainda o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, quer a Sra. Procuradora-Geral Adjunta, quer também muitas, os senhores docentes, mestrados e de outros que estão ainda connosco. Queria agradecer a presença de todos e nestes todos envolvo os mestrados, os senhores funcionários, os senhores auditores. Penso que terá sido para vós um momento único. Por um lado, virem aqui à Casa da Democracia, por outro, refletirem sobre aquilo que é a vossa vida futura, e, portanto, penso que terá sido proveitoso. Da minha parte, foi manifestamente muito rica, e isso significa que, com essa riqueza, sinto-me bastante gratificado e privilegiado por ter tido a oportunidade de, em parceria com a Assembleia da República, podermos celebrar a memória e o futuro dos Centros Judiciários na Assembleia da República. Senhores deputados, muito obrigado. A todos, muito obrigado. Um excelente fim de dia. Que a todos desejo. Muito obrigado. Thank you.